Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 38. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula. E olha aqui, se vocês não ficarem quietinhos, eu vou deixar vocês de castiguinho pra pensamentozinho.
Aqui é Victor Urives e às vezes eu esqueço que esse programa é de paternidade e às vezes acho que é sobre pessoas. Não que criança não seja pessoa, só pra deixar claro.
É tipo Walking Dead, não é sobre zumbis, é sobre pessoas.
E o programa tá supimpa.
Aqui é Thiago Berto e eu fiquei deveras desconfortável com essa sua voz quando você falou castiguinho no cantinho.
Ainda bem que você tá do outro lado.
Não deu muito certo isso aí não. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim.
Mas deixa eu explicar pro pessoal que tá ouvindo, tá entendendo porra nenhuma. A gente hoje vai fazer nosso episódio, finalmente o episódio que todo mundo pediu, sobre disciplina positiva.
Essa lenda. Sabe nada, só o Thiago.
Vai ser que nem a que a gente fez lá, o de CNV, só que agora sobre disciplina positiva.
Quer dizer que eu vou ter que anotar.
Vai ter que tomar nota. Tome nota, Vitor.
Não, é tudo que a gente gostaria de fazer, mas não consegue fazer na vida diária.
Exatamente. É um podcast teórico.
Exatamente.
Muito bom.
Então é isso, mas só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, a gente tá naquela nossa função, né, de tentar fazer com que você seja mais rápida. Será que a gente consegue hoje?
Quanto mais você explica, mais longo fica.
A primeira coisa, ó, vamos fazer só três recados então, pronto. Eu prometo, são só três recados dessa vez. O primeiro é a loja do Paizinho, claro, né? Paizinho.com/loja, lá você já vai encontrar 6 camisetas, 6 estampas diferentes. Olha que coisa maravilhosa.
Inclusive, se você entrar no Instagram, você vê uma camisa bonita que eu tô usando.
Ele tá Maragold com essa camisa do Sling é Vida. Então, além da estampa do Sling é Vida, a gente tem o pai de menino, pai de menina, a gente tem o pai vitruviano, a gente tem um lettering, tipo, os textos lá, de criação com apego, que tá maravilhoso. E pra fechar, a gente tem o pai não ajuda, pai cria. Então vai lá, ó, paizinho.com/loja, você vai encontrar a camiseta dos seus sonhos lá. Outro recado que a gente precisa dar é uma novidade muito incrível e maravilhosa, que agora nós somos semanais! Ah, mas olha só, calma, que a gente não vai ficar, a gente também não tem tempo pra ficar fazendo programa grande pra cacete 2 horas toda semana. Então o que vai acontecer? A gente tem uma semana nosso programa normal, que você já conhece, já ama, já se diverte. E na semana seguinte, a gente tem o Trickle Talks. Trickle Talks.
Que o Thiago não sabe se é Trend Topics ou Trickle Talks, ele sempre se confunde.
É,
porque o Vitor também não sabe, o Vitor também não sabe falar direito, e aí ele coloca TT. E aí ninguém sabe o que é TT.
Eu me atenho a apenas participar. Não quero falar sobre isso.
Olha só, então, o Trickle Talks, ele é um programinha rápido, de 10 minutos no máximo. A gente não faz leitura de e-mails, a gente não faz recado, não faz nada. A gente pega um caos da vida, fala sobre ele e vocês continuam a conversa no post. Então, tipo, você tá ouvindo isso agora, a gente já tem um Trickle Talks.
Que, inclusive, será polêmico.
Já foi polêmico, ele já está no passado.
O próximo será polêmico oficial.
Ah, o próximo? Ah, é? Porra, então eu nem sei o que é, mas tudo bem. E aí o que acontece? Olha só, hein? Olha só o que vai acontecer. Se você for lá e no post comentar, você vai ter a resposta do Berto, do Vitor e do Queiroz, que sempre Queiroz que responde, né? Mas vai ter deles também.
Vai ter do Berto, vai ter do Vitor e do Queiroz, porque o Queiroz que respondeu, ou seja, a gente
vai ser o complemento. A gente tenta.
Figurantes. Mas, ó, tá maravilhoso. É uma boa porta de entrada também pro Tricô de Paz. Se você quiser apresentar pro seu amigo, você vai lá e, ó, pá, ouve esse aqui que é só 10 minutos. E aí o cara se apaixona e começa a assistir tudo. Ouvir tudo, né? E aí, pra gente finalizar os recados, você sabe por que a gente se tornou semanal? Por causa dos nossos apoiadores supimpas. São pessoas como vocês aí que estão apoiando a gente com seus 15 reais, 5 reais ou até mais por mês, que fazem com que a gente consiga pagar a edição, pagar a hospedagem, pagar tudo. Então é por causa de vocês que a gente está produzindo isso. E se você quiser também se tornar um apoiador supimpa and receber recompensas muito maragolds, você pode ir lá em apoia.se/tricodepaz e ver com que você pode ajudar a gente. E é isso de recadinhos por hoje, tá vendo? Só a gente conseguiu fazer, a gente fez pouquinho agora dessa vez. E agora então vamos direto para a leitura de e-mails. E se você não quiser ouvir a leitura de e-mails do nosso último episódio, que foi maravilhoso, você vai estar perdendo. Mas você pode ir diretamente para...
20 minutos e 20 segundos. Nossa, tão de parabéns, meninos.
Leitura de e-mails.
Na nossa leitura de e-mails de hoje, a gente também vai fazer uma leitura de e-mails super rápida, porque a gente tá imbuído de sermos concisos e coesos.
Que isso? Não sei nem o que significa.
Também não sei. Espero que esteja falando certo.
Vamos lá.
E eu queria antes, rapidinho, eu juro pra vocês que é rapidinho. Eu só queria fazer uma menção a um tweet que a gente recebeu, que, porra, foi muito fofo, tá? A gente recebeu um tweet do Stradioto, @Stradioto15. Ele botou assim: graças ao paizinho, descobri o @tricôdepaz. E graças ao tricô, descobri a mídia podcast, @xadrezverbal, @mamilospod, @smjpodcast, que é o Salvo Melhor Juízo, @naruhodopodcast, @chutandoaescada, @petitjornal, podcast é vida. Muito obrigada. Ah, não é o Stradioto, é a Stradioto. Muito obrigado, Stradioto, a Stradioto.
Não, é, quando você percebe que podcast é vida, é isso mesmo. Ele já tomou sua vida e acabou. Você não tem mais tempo pra nada, você só tem tempo pra podcast.
Você abdica de música da sua vida, você escuta quando sai à noite, e o resto do dia é sempre podcast.
Sabe, Despacito nem te atinge mais.
Pô, mas muito legal saber que a gente conseguiu, né, levar essa nova mídia pras pessoas. E se você tá ouvindo a gente aí e você conheceu a mídia por causa da gente, manda uma mensagem pra gente, pô. Eu quero saber.
Antes da leitura de e-mail, eu quero só fazer um jabá rápido aqui, porque, cara, o Fred Matos tá me ajudando pra cacete e ele merece. Ele tem um canal do YouTube, eu sei que ele falou isso no último episódio, mas acho que ele falou muito rápido e eu escutei 3 vezes e não lembro de ele ter falado. Eu tive que ver a quarta pesquisar pra ver isso. Enfim, ele tem o canal do YouTube Sobre a Vida. É do caralho. Escute,
é muito bom,
assista,
muito bom.
Veja.
Assim, tudo dele é muito bom. Ele é autor de livro, né? Então os livros dele são muito bons. Ele tem uma página no Facebook que é muito boa. Ele tem um perfil no Instagram que é muito foda.
Foi pelo Facebook que eu descobri que ele tinha página no canal. Cara, eu fiz o podcast com ele e não percebi.
Por quê? Porque você não fez dever de casa, né?
É, não fiz dever de casa. Enfim, Fred Matos, muito obrigado.
Continuem seguindo ele aí, se vocês não seguem.
Agora, começando a leitura de e-mails... O primeiro e-mail é da Melissa Mendonça. Para os íntimos, Melissa Digdin.
Ai, caralho. O cara fica soltando piada interna de apoiador, cara.
Ué, não tá participando do nosso chat supimpa?
Tem que contribuir, né?
Só sabe a piadinha se você tiver no chat.
Olá, queridos. Aqui é a Melissa, sinuqueira, falastrona, mãe do Henrique, de Floripa. Normalmente sinto que não tenho muito a acrescentar às discussões sobre episódios, mas dessa vez estou escrevendo esperando que eu diga alguma coisa que faça sentido. De cara, quero dizer que não queria me intrometer na temática do programa porque acho super importante essa discussão entre homens. E não quero que minha participação cause nenhum tipo de intimidação pelo fato de eu ser mulher. Sendo assim, se não quiserem, não precisam ler, caguei pra você, o e-mail que isso, tricô, cara? Mas queria dizer alguma coisa. Depois de ouvir o episódio sobre saúde mental do homem, com tudo caps lock aqui que ela botou, eu tive uma crise de choro por perceber que vocês tinham descrito uma parte enorme e importante no meu processo que é ainda uma coisa mal resolvida para mim hoje. Eu já fiz muita terapia e entendo, /no meio, bem o que eu sinto. Mas quando vocês falaram da cascata de merda, bicho, aquilo ali sou eu. A dedicação exagerada ao trabalho, a exigência em não fraquejar e não falhar, a dificuldade de expor para os outros o que eu estou sentindo e a dificuldade de conexão são muito reais. Me senti o Victor com peitos. Riso, sir.
Eu fiquei imaginando você com peito agora.
Ih, mano, tô malhando. Daqui a pouco eu tô com o peitoralzinho aqui, ó. Não, mas não foi isso que eu quis dizer, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Mas me digam.
Tomar no cu depois, a culpa é minha.
Mas me digam. O episódio não era sobre saúde mental do homem? Nesse momento, eu me arrisco uma análise que pode ser totalmente equivocada. Mas lá vai. Desde que me conheço por gente, vivo em ambientes considerados masculinos, entre aspas. Sempre fui aquele cara, entre aspas novamente, da turma, que falava das mulheres, que jogava RPG, videogame, ia nos shows de metal e que tinha uma imensa dificuldade de ter amigas mulheres porque não sabia como. Meus melhores amigos geralmente eram homens com quem eu compartilhava piadas e cerveja, não grandes ideias sobre a vida. As mulheres da minha idade tinham um vocabulário emocional totalmente alienígena para mim, e isso fazia com que eu fugisse desse tipo de relação. Tenho algumas pistas sobre a origem desse sentimento, mas isso não importa tanto. O que importa é que sempre me chamam de, entre aspas, mulher com cabeça de homem, e pelo menos agora eu entendo um pouco o que isso quer dizer. Não que seja uma coisa biológica, porque claramente não é, mas acredito mesmo que minha criação, de algum jeito, contribuiu para esse sentimento, que eu sentia, mas agora sei explicar. Por isso, muito obrigada. Como bem disse a Clara, a editora mais fora de todas as galáxias, não sei se pode dizer buceta... Ah, ela falou que
é. Pois é.
Não sei se pode dizer buceta das galáxias, mas ela é. Agora pois pode dizer.
Pode ser.
Já oficializou, tá no dicionário.
A Clarinha é isso, né, cara?
Esse programa tinha que tocar no metrô às 18 horas diariamente. Parabéns e obrigada. Melissa, teu e-mail foi fodasticamente fodaça. Você é a Melissa Digdin. É muito importante isso, porque... É, apesar do homem com H maiúsculo ser tendenciado, se é que essa palavra existe, a ter esse tipo de pensamento, não é uma, não é exclusivo do homem, mas tipo, pessoas podem ter esse tipo de cabeça.
Uhum. Cara, assim, o e-mail dela é a grande prova de que realmente o gênero é um negócio que é uma construção social, né, cara? Então, não adianta, você pode ter uma mulher que tenha vivido todos esses problemas aí, e apesar de ser mulher, ela tem problemas que são hoje associados a problemas normais de homens, né? Normais não, mas problemas frequentes a homens.
Então, há um tempo atrás eu tava conversando com a Renata e ela falou assim, cara, com o tempo as mulheres começaram a pleitear ter, né, os mesmos direitos dos homens.
Certo.
Isso é óbvio, já que o negócio deveria ser igual. Mas como não era, acaba que muitas mulheres se inserem nesse meio masculino e acabam sentindo as mesmas coisas que os homens sentem.
Uhum.
Porque ela tá inserida naquele meio masculino porque ela tá tentando fugir do meio feminino. Porque, teoricamente, na cabeça, né? Provavelmente. Eu tô falando isso sem conhecimento técnico, psicológico e tal. Isso é da minha cabeça, tá, gente? Isso é Bertolinice. Teoricamente, a mulher tá lá porque ela tá tentando pleitear um lugar melhor na sociedade. Então ela tá achando que... aquele lugar, aqueles sentimentos, aquelas coisas que ela tá vivendo, né? Estar, ser mais masculinizada, ter sentimentos masculinos, não se encaixar no mundo feminino é melhor, porque ela teoricamente galgou um degrau melhor. Eu acho que era mais ou menos isso, né? Eu não sei se eu tô muito certo. Se eu não tiver, por favor, me expliquem, não me batam.
É. Acho que a vivência humana ela é muito ampla, né, cara? Então acho que... Sim. Depende muito das pessoas. Pode não ter sido o caso, por exemplo, da Melissa, né?
Pode não ter sido o caso da Melissa. Dela então, não se encaixar, ela falou que não se encaixou
não se identificou,
muito nesse mundo feminino, né? Nesse mundo, entre aspas, estereotipado feminino,
sim,
né?
Sim, sim.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail é do Fábio Maia, porque o Thiago Queiroz, ele é meio escroto, ele coloca os e-mails com palavrão pra mim.
Não, eu boto os e-mails
curtos. E aí, eu tô falando. Você é falta de educação.
Eu sei.
E aí...
Mas é porque é curto.
E aí, ele coloca essas paradas pra mim. Mas eu não ligo, porque...
Você gosta.
Eu falaria exatamente do jeito que a pessoa tá escrevendo.
Então para de falar, enrolar e lê o
e-mail.
Fábio,
tamo junto. Puta que pariu! Como assim tem gente que não limpa o cu por medo de abalar a masculinidade? Desculpa, mas não tinha outra forma de começar esse e-mail. Realmente, a masculinidade é algo muito fácil de ser abalada. Sou profissional de educação física, trabalho em academia e tenho muitos exemplos de como precisamos nos autoafirmar. Tem uma aluna que é muito forte. Uma vez fomos revezar um aparelho com um homem e eu tive que aumentar o peso pra ela fazer o exercício. Quando acabamos, o cara meio constrangido veio me falar que estava pegando pouco peso porque ele estava machucado. A necessidade de ser forte falou tão alto que ele se sentiu constrangido de uma mulher conseguir levantar mais peso que ele e teve que ir lá, né, falar só desculpa aí que eu tô pegando pouco peso hoje que eu tô com a contrição muscular aqui, tá puxando músculo. E esse é só um dos vários exemplos que eu vejo no dia a dia. Me vi muito na fala do Thiago. Ele não falou qual, não especificou.
Certamente
então,
sou eu.
Provavelmente. De que as prioridades da família sempre passam por cima das minhas. Minha esposa sempre briga comigo por nunca querer fazer coisas pra mim. E sempre estar disposto a fazer tudo pelo resto da família. E até escutar esse episódio, não havia enxergado quanto isso pode ser potencialmente prejudicial. Confesso que sou desses que tem um pouco de preconceito com terapia, mesmo no fundo sabendo que tenho bastante coisa pendente que eu deveria tentar resolver. Mas sabe como é, né? Acabam sendo empurradas pra baixo do tapete. Mais uma vez, vocês fizeram um episódio foda. Obrigado, abraços.
Fábio Maia, abraço e nada mais.
Que isso, cara?
Fábio, a gente sinceramente te agradece o e-mail e a gente também não faz ideia de como pessoas não limpam o cu. A gente não é concebível. Pra gente, assim, isso não existe.
Mas olha... Entendeu?
Principalmente existir no chuveirinho.
Mas olha só, queria falar pra você, Fábio. Primeiro, muito obrigado por ter mandado e-mail pra gente, mas continua batalhando aí nessa teu preconceito com terapia. Continua batendo nisso. Faz uma pra saber como é que é, faz um teste, vê como é.
Então, se você não quer fazer terapia, pelo menos, leia sobre...
É.
Assista vídeos do Sobre a Vida, por exemplo. Caraca, eu tô muito... Sério, eu tô muito fã do Fred Matos. Assiste os vídeos dele. Tenta, pelo menos, você começar a tentar enxergar coisas além do que você conhece.
Eu tô vendo que no futuro no futuro o Fred vai ter que arrumar uma... Como é que é o nome daquele negócio? Restrição pro Vitor? Pra eu não chegar... Ah. Não chegar até 20 metros de distância, 30 metros de distância. Porque o Vitor vai estar, tipo... O Fred vai acordar, vai estar lá o Vitor na janela dele, assim, tipo...
Vamos falar sobre sentimento? Vamos falar sobre sentimento? Vamos, vamos, vamos.
Me ajuda.
Eu quero contar minha vida.
Mas valeu, Fábio. Obrigadão aí pelo teu e-mail, cara.
Fábio Maia, abraço.
Próximo!
O próximo e-mail é do Lucas Maestrello. Então vamos lá. Boa noite, boa madrugada, super paz.
Realista.
Ele acertou.
Só errou o super paz.
Meu nome é Lucas, tenho 25 anos e sou pai de uma linda menina chamada Luísa. E o último cast de saúde mental do homem simplesmente explodiu minha cabeça! Fui pai muito cedo, aos 18 anos de idade, e obviamente não tinha a mínima condição e estrutura emocional ou financeira para cuidar da minha pequena. Ouvindo vocês conversando no cast, reconheci e revivi muita coisa dessa época e até mesmo de antes, da infância mesmo. Hoje em dia, eu e a mãe do Lu não estamos mais juntos e, consequentemente, não moro com a minha filha. E isso traz um certo peso emocional para mim. Devido a esse fato e outros, me considero um pouco fracassado na vida. Não tenho a impressão que passo o tempo necessário com ela e que sou muito paizinho, no sentido de aparecer apenas nos finais de semana. Isso aí, rapaz, é só você mudar.
Basta fazer.
Um pequeno agravante nesse jogo é que a mãe da Luísa hoje em dia mora com uma pessoa e que, por sinal, trata a minha filha muito bem. Mas o motivo pra você o quê? Correr atrás,
então,
meu amigo.
Então não é agravante.
Vamos lá. Ok, maravilhoso. Isso é sensacional pra elas. Mas em mim, o fracasso pessoal aumenta. O fato de eu não ter o meu canto pra ficar mais tempo com a minha filha e ter todas as comodidades que quero ter, só acentuam esse sentimento ruim que eu tenho. Tenho dificuldades em sentir orgulho de mim mesmo e creio que isso venha mesmo de uma criação machista e que, também por isso, eu tenho esse sentimento ruim a meu respeito. Em resumo, oprimo muito os meus sentimentos, sejam eles quais forem. Eu choro, mas logo tenho que parar. Eu amo, mas não posso demonstrar muito. E por aí vai. Já havia pensado em um acompanhamento psicológico para melhorar todas essas marés de sentimentos ruins e autossabotagens que eu tenho. Mas o último episódio do Tricô colocou uma determinação em mim que eu não tive antes. Vou procurar, junto ao convênio, um profissional para me ajudar e melhorar esses pontos. E, é claro, continuar ouvindo vocês para ser cada dia menos um paizinho e me tornar um paizão, assim como vocês. Risos, 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 sir. Obrigado mesmo por serem tão prestativos sem mesmo perceber. Ouço o podcast desde o episódio 2 e não consigo mais ficar sem. Porra, um antigo, hein?
Vou lá um choro aqui.
Espero que leiam esse e-mail como um desabafo de um amigo que vocês ajudaram e irão ajudar ainda mais. Novamente, obrigado.
Lucas, o primeiro passo você já deu, é ter consciência de onde você tá. Tipo, agora é só fazer. É só seguir, correr atrás. Com certeza você consegue. Ninguém é melhor que ninguém, então, tipo... Você... É só mais um.
Você tá ajudando muito, então, mas também.
Eu posso falar uma coisa? Mas, por um lado bom, você é só mais um. Você não, consegue tanto quanto qualquer pessoa.
Cara, o quanto a sua mulher consegue tocar a vida dela não pode ser um empecilho pra sua.
Ou uma justificativa pra você não tocar a sua.
É.
Não, mas eu acho que ele entendeu
não,
isso.
Eu entendo que isso atinge ele da forma, tipo, como se ele não tivesse conseguido fazer a coisa do jeito certo. Entendeu? Tipo, pô, não tô com a minha ex-esposa, não tô morando com a minha filha, e ela conseguiu seguir a vida dela e eu não consegui seguir a minha, e isso afeta ele. Eu entendo que ele traça esse paralelo, mas eu tô querendo dizer pra ele que esses acontecimentos da vida dele não tornam ele um fracassado.
Não, com certeza.
Entendeu? Sim. Isso não é um fracasso.
Não é.
Não é um fracasso. Não
é. Inclusive é um aprendizado, a questão é o final. Você tem que melhorar agora pra apagar esse passado ruim.
Eu entendo muito que o sentimento que você tem, ele é, na maioria das vezes, paralisante. Então, é difícil você gerar alguma ação se sentindo do jeito que você se sente. Mas o simples fato de você, como o Vitor falou, você reconhece isso e agora você está determinado a procurar uma ajuda, a gente tem certeza que isso vai trazer mudanças para você. Mudanças positivas não só para você, mas para sua filha também.
E, por favor, avisa a gente. Eu sou muito fofoqueiro e gosto de saber da vida dos outros. Eu vou ficar acompanhando seus e-mails.
É verdade, ele adora esse... Mesmo que ele não leia os e-mails.
Lê, eu leio. Respondi, só vou te esquecer.
Obrigado pelo e-mail.
Vamos agora então para nossa pauta principal. É, a pegada dessa pauta vai ser a mesma coisa que a gente fez lá com o CNV, tá? O Beto não tava com a gente, tava só você, Vitor. Mas a ideia é, eu vou falando E aí vocês vão contribuindo, vão tirando dúvida. E
a gente vai tentando... ser o ouvinte ao vivo.
É. Muito bom. A gente vai construindo isso junto, tá legal? Eu fiz aqui umas anotações que eu acho que é legal pra gente nivelar primeiro. E aí a gente começa a atacar os problemas.
Lembrando que eu sou ignorante padedel.
Mentira, cara. Tu começou a ler o livro.
Não conta.
Tá querendo fazer o papel? Olha só, então. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, acho que é uma das coisas que o pessoal mais ataca por aí, é que esse negócio que, ah, meu Deus, esse plano positivo é novidade, é modinha, todo mundo, né, tipo, agora tá fazendo, não sei o quê, isso não existia antes e tal. Então vamos lá.
Existia sim, só ninguém dava o nome.
É, pois é. Mas até dava nome, as pessoas que não sabem. Tudo isso nasceu de um livro que a psicóloga americana Jane Nelson criou, né, criou não, escreveu. Esse livro foi lançado pela primeira vez na década de 80, então, tipo, porra, tem tempo pra cacete aí esse livro, né, de vida.
Nem era nascido?
Mas então...
Agora deu um prazer em falar isso. Calma aí, eu nem era nascido. 80?
Ah, tá.
Nasceu quando?
Tem 50-50 aí. 80 quantos? Se for 0, 1, 2, 3, 4, não era nascido. 5, 6, 7, 8, 9, era nascido. Então, tem 50-50.
Década de 80, porra.
Então, tem 50-50 aí. Caralho, antes de não ter nascido.
Vamos lá. Ela cunhou esse termo na década de 80, então, tipo, não é novidade. E uma parada que é importante a gente falar também, que ela não inventou tudo isso na cabeça dela. Ela bebeu muito na fonte do que é conhecido hoje como psicologia adleriana, tá? Olha só, a psicologia adleriana, ela foi criada pelo Alfred Adler, por isso que é adleriana, não só? E também tinha um cara que trabalhava com ele nessa, que era o Rudolf Dreikers. O Rudolf Dreikers e lá o Alfred Adler, eles começaram a produzir juntos em 1920. Olha quanto tempo tem isso. E naquela época eles já falavam sobre como tratar as crianças com respeito, com afeto, também falavam sobre como você, os perigos de você mimar demais, ou você cuidar demais, tipo, dar aqueles, sabe qual é? Aquela parada de super proteger. Então eles já falavam sobre essas coisas, sobre como isso tudo era negativo para a criança e como você encorajar as crianças era positivo. Tá? Então eles já falavam muito sobre isso naquela época, só que as pessoas não davam moral para isso. Eles davam moral para técnicas de controle de comportamento das crianças, porque é um negócio que dá um resultado mais imediato, eu diria, tá? Então, bom, desde aquela época eles já fizeram isso. E aí é bom avisar também que, tipo, a Jane Nelson, ela ainda é viva.
Eita!
É uma senhorinha muito maneira. Então, tipo, há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, sei lá, ela veio relançar a tradução do livro Disciplina Positiva, que é esse livro que ela escreveu, que é super, super maneiro, super foda. Ela veio pro Brasil e aproveitou para fazer uma certificação de educadores parentais, que foi o que eu fiz. Então, tipo, eu aprendi.
Você fez
muito.
Com ela?
Fiz com ela.
Cara, que foda.
Eu tenho foto com ela, sacou? É muito irado. E ela assinou toda maneirinha assim, tipo, toda. Não sei o quê. Então, vale a pena seguir e acompanhar o trabalho dela, tá legal? E uma coisa que é legal a gente falar também é que muita gente confunde disciplina positiva com permissividade, né? A galera acha que a gente é permissivão. E que deixa as crianças fazer tudo o que elas quiserem.
Largar o bicho solto.
Pois é, e não é nada disso, tá? Então, é bom a gente pontuar isso primeiro, que, tipo, não, tem limite, sabe? Os meus filhos têm limite. E, na verdade, de limite é uma discussão que é bacana, né? Porque, tipo, o que é limite?
Ah, no caso do meu filho, é a coleira.
Cercadinho que ele
Cercadinho.
2x2.
Cercadinho, coleira. Não, agora, com a televisão nova, se ele chegar perto, já tá tomando tapa.
Taser,
mentira,
né?
Mentira, gente. Taser. Tem uma grade de arame farpado.
Caralho. Então, olha só. Qual é o lance do limite que a gente pode conversar aqui? Muita gente, tipo, bota limite achando que tá ensinando o filho, mas tá inventando uma porra maluca que não faz o menor sentido, sacou? Tipo, criança vai na loja de brinquedo. Aí ela quer um brinquedo. E aí você começa, preciso dar limite pra ele. Eu não vou comprar, por mais que eu tenha condição, por mais que eu até gostaria de dar. Eu não vou dar porque eu preciso ensinar a lição dele, porque a vida é tudo difícil, é muito complicado, sei o que lá, né? E ele precisa passar por isso pra ele se frustrar e
com
aprender.
Com 4 anos.
Exatamente. Então o fato de você não impor esses limites malucos não significa que você não bote nenhum limite, né? Tipo assim, primeiro limite, limite físico. Meus filhos não podem voar, por mais que eles queiram. Então, tipo, eu não tenho que ficar inventando parada pra eles. Mas se, sei lá, eles estão numa situação de perigo, eles precisam descer do alto da mesa, ou precisam descer de cima da janela, a gente bota o limite. Olha, aqui não. Aqui é perigoso, desce. Você pode brincar no chão, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então a grande diferença, na verdade, da disciplina positiva com permissividade é que a gente bota o limite, mas com empatia. Não é verdade?
Vamos aos exemplos. Exemplo de pai, teoricamente pai e mãe normal, pedindo para o filho descer da estante. Porra, moleque, desce dessa porra dessa estante, seu filho da puta, tá maluco? Tu quer quebrar a cabeça? Agora um exemplo de disciplina positiva e CMV, né?
Uhum.
Ao comunicar pra criança descer. Vai lá, Thiago.
Não, agora vai você, porra.
Não, eu
tu
não
já
sei.
Inventou?
Eu sou o outro.
Ô, filho, desce aí, cara. Tá maluco? Isso aí te machuca, sabe? Você pode se machucar. Você pode brincar aqui no chão, ó. Se você quiser, pode dar cambalhota no... aqui no colchão. Aí em cima, não. Desce, que aí é perigoso.
Entendeu? Aí a criança vai lá e sobe de novo. O que você faz? Dá-lhe um tapa. Não, não é isso. Você vai lá e continua explicando pela trigilionésima vez que aquilo vai machucar. E se ela cair? E aí, fatalmente, gente, é criança. Fatalmente ela vai cair. Fatalmente ela vai se machucar.
Exato.
E esperamos que não seja uma parada contundente, tensa. Que também vem acontecer. É criança.
Às vezes acontece.
Mas caiu, ah, machucou. Aí, gente, não se afoba, tá tranquilo, vai lá e fala, viu, filho, ó, aqui quando a gente sobe, isso aqui não serve pra subir, isso aqui serve pra guardar livro, pra guardar televisão, serve pra colocar as coisas da vovó, do vovô, da mamãe, do papai. E aí, tá vendo, ó, não pode subir aqui, se a gente subir aqui, acontece isso aí, a gente cai e machuca a cabeça, machuca a mão, machuca o braço, é isso e tal. Explica pra criança, a criança não é burra, a criança entende.
Exatamente. Isso que você falou é importante também, porque assim, a gente vai ter que falar milhões de vezes a mesma coisa pros nossos filhos. Isso leva a um ponto que é importante também, que as pessoas não sabem, as pessoas tendem a ignorar, que é disciplina positiva é mais difícil. Ela é mais trabalhosa, eu diria. Não é mais difícil, ela é mais trabalhosa. Porque requer que você vai estar junto ali, você vai ter que estar de olho, você vai ter que estar, pô, com o mínimo de paciência pra poder repetir mil vezes.
Requer que você tenha uma paternidade / maternidade ativa. É isso. Requer que você preste atenção no seu filho e não no seu celular. O que é o que a gente não faz.
É, a gente presta atenção no celular.
Claro, óbvio. O WhatsApp é muito mais interessante.
É, mas eu acho que é muito isso, assim, porque é muito mais fácil você ameaçar a criança ou gritar com ela pra ela parar de fazer aquilo do que você conversar com ela over and over again.
Entenda, gente. A gente não tá dizendo que você não vai se estressar, que você não vai ficar puto, que você não vai dar os 5 minutos lá e gritar com a criança. Isso nunca vai acontecer, o que não pode acontecer. Pode e deve acontecer, porque são reações humanas. Um exemplo, o Noah, às vezes, quando eu estou levando ele para a creche, corre em direção a um pombo para assustar o pombo. Às vezes, o pombo está no meio da rua.
Eita!
E 99% das vezes, eu dou um berro.
Gente, vocês não têm noção do berro do Berto.
Mas não, você, não, vai, não, você não. Dá o berro e aí você fala o quê?
Tá maluco, porra! Aí depois do tá maluco, porra, filho, o carro, vem, faz pá. Que aí eu bato em mim, né, faço um tapa em mim, faz pá, machuca. O que carro faz? Aí ele geralmente repete o que eu faço. Ah, faz pá, né, machuca. O pombo não pode, se você correr atrás daquele pombo ali, ele não gosta da gente. Ele tá longe porque ele não gosta da gente. Então a gente vai embora, vamos deixar ele em paz, vamos correr atrás de outro pombo.
Isso aí. Eu acho que...
Mas no primeiro, segundo é... Caralho, porra, filha da puta, tá maluco?
Não,
peraí,
você não fala isso. Você fala só tá maluco, porra.
Não, geralmente eu xingo ele mesmo.
É, vamos...
Disciplina semi-positiva.
Vamos respirar isso aí um pouquinho, né? Que é importante também.
Tô brincando, tá, gente? Eu não xingo, mas eu... Porra!
Não, é uma interjeição.
Eu xingo é uma exclamação. Não,
é, sim.
Entendeu? É porque... Não, mas palavrão isso... pra mim é vírgula. Então, então tipo, porra, caramba, filho, não, cara. Que isso? Mas,
cara, assim, o fato de a gente estar falando de disciplina positiva, de a gente tentar praticar isso, não significa que a gente vai ser um robozinho, tipo...
Não vai falar palavrão. Filho, vai se falar no tom de voz baixinho.
É, não, cara. Você tem que ser genuíno no que você tá sentindo. Se você tá, tipo, tomou um susto da porra... Ô, Dante, que isso, cara? Tá maluco? Não sei o quê. E aí você... Soltou a interjeição, aí você vai agora trabalhar e falar, explicar.
Chuto
e tudo mais.
Dizer que nós que vivemos um tipo de disciplina completamente diferente da disciplina positiva,
sim,
a gente tenta não fazer o que nossos pais fizeram. Apesar de fazer muitas vezes, óbvio.
Claro. Mas principalmente a gente as coisas tenta, que não mas, são cara, tratadas.
É, tipo, cara, não posso fazer essa porra desse jeito aqui, do jeito que minha mãe e que meu pai fazia, porque isso tá errado. Eu sei que eles faziam, eu sei que tá me dando vontade de fazer do mesmo jeito, mas não tá dando certo. Entendeu?
A tendência é essa.
A tendência é tentar não seguir o passado.
É.
Apesar de seguirmos muitas vezes.
Depende do grau de impacto que isso teve na sua vida. Então, se fossem coisas normais, coisas não tão pesadas ou traumatizantes, a tendência é que você, peraí, reflita, ou que você, tipo, vá buscar uma ajuda profissional, sei lá, uma terapia, e aí você, tipo, não, vou fazer diferente com meus filhos.
Nesse momento, eu lembrei do nosso episódio falando sobre alimentação, de eu falando lá que minha mãe me obrigou a comer alface, espinafre.
Pois é, e você não faz isso com seu filho, faz?
Jamais, nunca forcei ele a comer nada.
Mas eu acho que é isso, gente. As coisas que passam com a gente, que a gente não gosta, a gente tende a não repetir com os nossos filhos, a não ser que seja uma questão muito, assim, latente, não tratada nossa, sacou? E, tipo, eu já vi isso em muitos pais falando pra mim em eventos e tal, tipo, que o avô apanhava de fio, que o pai dele apanhava de vara, que ele apanhava só de chinelo. Ele falou que a decisão mais certa que ele tomou pra ele foi que ele não ia usar objetos pra bater no filho dele.
Já é um avanço.
É um avanço.
Na próxima já não bate.
Assim, você percebe a diminuição, né, do ciclo de violência, mas ele ainda existe. Ainda. E aí, tipo, foi o que eu falei pra ele, cara, pô, bom que você tá reduzindo, mas, tal, mas é isso, ó, ainda, né? Pelo tem
menos
espaço.
O cara, não, é pelo menos o cara tá usando a mão dele, né, tipo... Vai machucar, em algum momento vai machucar a mão dele.
É, assim,
o outro não, o maluco usava vara de laranjeira.
É, mas olha só.
Eu já vi essas histórias de vara
mas
de laranjeira.
Mas olha só, independente da intensidade da dor que você gera com uma porrada.
Com um castigo, né?
E a gente só tá falando da dor física. Porque a dor mental, ela continua sendo a mesma, tá? Porque você tá naturalizando violência, você tá falando que você resolve o problema com violência, que numa disputa o mais forte vai ganhar, porque, né, é isso. E que você... Que é ok você amar alguém e bater em alguém, porque isso é ok. E
nossa,
isso acaba virando uma demonstração de amor. Porque isso causa essa confusão na pessoa. Tipo assim, imagina, você tá lá, criança, e alguém que você ama muito bate em você pra caralho. Peraí, mas se eu amo muito essa pessoa, esse meu pai, essa minha mãe, e ele me bate pra caralho, então bater deve ser uma forma de demonstrar amor.
Essa sacou? Deu uma explodida agora.
É, e aí,
a primeira explodida do dia.
Não, e aí ainda tem a questão de se você vê como... a violência... Do seu pai com a sua mãe.
Também.
E aí você naturaliza pras meninas que apanhar isso. Do seu marido, ok. E naturaliza pros moleques que bater na sua mulher, ok.
Exatamente. Pô,
mesmo que você ame muito.
E aquele lance lá da teoria de como a gente se vincula, né? A teoria do apego, como a gente se vincula. Como a gente tende a repetir as formas como a gente se vincula com outras pessoas na vida adulta, usando o parâmetro e o padrão que a gente tem de vínculo que a gente construiu com os nossos pais. Então se você vê muita agressão, bater e tal, ou se você é muito agredido... Você talvez vá se envolver em relacionamentos em que você possa acabar sendo agredido. Se você é muito humilhado ou, sabe, tipo, muito controlado quando você é pequeno, você tem a tendência e aí você começa, às vezes você para e pensa assim, porra, caralho, eu tenho dedo podre. Muita mulher fala isso. Eu tenho dedo podre, sou um cara escroto, sei o quê. Aí você começa a olhar pra trás e vê que isso, na verdade, é uma construção. Que é a maneira como você se sente confortável, entre aspas, num relacionamento. Porque é aquilo que é normal pra você. Entende? Romper isso daí... É uma das paradas mais difíceis,
caralho,
que tem.
Segunda explodida de cabeça, vai, continua.
Por isso que eu acho que, ok, teve a melhoria, né, do cara lá que foi diminuindo o grau de intensidade da porrada, mas a porrada e o terror que ela causa, né, o impacto que ela tem na relação, continua sendo muito grande. Então a gente tem que realmente tentar eliminar e entender que, na verdade, assim, a gente pode até, tem pais e mães que às vezes perdem o controle e batem nos filhos. Isso não é um negócio que, tipo assim, a pessoa tem que se martirizar, caralho, bati no meu filho, não. Você sabe que essa não é a ferramenta que você quer usar pra educar seu filho. Então isso já é uma diferença muito grande do que você bater por descontrole, sabe? E aí se você bate por descontrole, você fala assim, não, então eu preciso olhar pra minha vida, ver o que tá acontecendo. Pô, será que eu preciso de ajuda? Será que eu tô sobrecarregado? Será que eu preciso conversar com algum terapeuta pra tentar trabalhar isso daqui dentro de mim e tal? Então é muito diferente você bater por descontrole e bater porque você acredita que aquilo funciona, tá? Tá bom?
Eu tô pensando aqui. Tô absorvendo.
Tá absorvendo?
Tô absorvendo. Então, tô achando legal.
Tá.
De paternidade zero, só vida pessoal.
Começa a encaixar as paradinhas, né?
É, exatamente.
Mas é, cara, muito isso, sabe? E eu acho que é isso que é o grande favor que a gente faz pros nossos filhos. De trabalhar isso e tentar fazer diferente. Pelo menos pra não repetir os mesmos padrões, né? A gente vai ter outros problemas com os nossos filhos. Mas vão ser, pelo menos, não vão ser os mesmos que a gente teve com os nossos pais. Pesado.
Pesado.
O melhor podcast do mundo!
A gente falou um pouco de permissividade, aí a gente já veio falar de agressão. A agressão física, ela é uma ferramenta que a disciplina autoritária ou punitiva vai usar bastante. E não só isso, como também punição, recompensas. Recompensa nem tanto, mas punições, castigos, né? Deixar no cantinho de pensamento, não sei o quê. A gente pode até explorar mais isso daqui. Mas a grande questão é que a disciplina positiva ela fica meio que no meio desses dois caras aí, da permissividade e do autoritarismo. E a Jane Nelson tem um conceito muito bacana, que é o de gentileza e firmeza, que eu acho muito foda, assim. Que é o seguinte, pensa que gentileza é quando a gente ouve 100% e a gente, tipo assim, vive em função das crianças. A gente é 100% atenção e 100% necessidade dos nossos filhos. Isso
o que,
aí.
O que não existe.
Existe no caso da permissividade. Tá?
Não, 100%.
Não, tá. Pra, porra.
Pra nada.
Tá bom. Caralho, Berta, foda, mano.
É só porque certas coisas a gente tem que deixar claro, porque senão a gente passa a impressão de que existem pessoas que ficam 100% voltados a alguma coisa. Isso não existe.
Deve ter.
Deve ter, hein, cara.
Deve ter. Tem bagulho tudo.
Cara, em algum momento você tem que fazer outra coisa.
Não, ai, caralho.
Mas é que tá, cara. Olha só, vamos lá. Vamos falar de
hiperatividade. 100% do seu tempo disponível, você está dando atenção. Pronto. Isso resume
sabe,
a fala
sabe qual é a caixinha padrão de uma pessoa que é...
Eu não consigo aceitar.
Então, vamos lá, vou te explicar. Uma pessoa que é que ela é muito tendenciosa a ser muito permissiva e, tipo, ser muito gentil com a necessidade do filho, ela normalmente é a mesma pessoa que, quando o filho começa a crescer, começa a cobrar gratidão e jogar na cara do filho todas as coisas que ele fez ou que ela fez em função do filho, o que deixou de fazer, o que largou da vida, porque o filho é a vida dele.
Se doa demais.
Nossa, conheci gente assim, não sabia não.
Sua entendeu?
Mãe. Não, minha mãe não.
Não?
Não. Não, minha mãe eu acho que foi super de boa.
Não, eu não afirmei, eu perguntei.
Ah, tá, desculpa. Bom, teve outros problemas. Não esse.
Eu tenho um exemplo bom que é a minha mãe, né? Ela faz bastante
cobra?
Isso. Cobra bastante.
Sabia não.
Ela sempre fez esse joguinho aí de fazer eu me sentir muito mal por ser ingrato, teoricamente. Com as
nossa.
Coisas.
É.
A minha mãe faz isso meio
tu tá
que...
Bem.
A minha mãe joga na cara das minhas irmãs que eu faço coisa demais. Que eu fiz coisa demais.
Entendi.
Entendeu? Tipo, ó, teu irmão fazia isso. Vocês não fazem.
É, isso não é, isso não é permissividade. Isso aí não. É você gerar competitividade entre irmãos, né?
É escroto.
É, também é. Não é. Não
apesar
é muito...
de ser meio verdade.
Tá vendo? Isso é um efeito. Você acha que é verdade.
Não, mas é... Assim, é que eu fazia as coisas pra não fazer merda. As minhas irmãs faziam merda pra fazer merda.
Ok. Tá bom, então. Entendeu? Depois a gente faz um episódio só pra resolver esse problema.
Não tem problema. Não tem problema.
Não tem problema.
Tem pra minha mãe. Pra mim não tem.
Então, olha só. A gente tava falando lá de permissividade e a gente tem esse foco. Do lado do autoritarismo, a gente tem as pessoas que são tendem a ser muito firmes. Então, tipo, estamos lá com o conselho de gentileza e firmeza. Gentileza lá e firmeza aqui. Que é aquela ideia de que, ó, vai ser tudo do meu jeito, você não tem mando aqui, do jeito que eu falar, você não tem escolha, é isso daí.
Estereótipo é um quartel.
É isso aí.
Isso tem uma porrada. Esse é mais fácil de encontrar.
Isso aí é foda. E aí, dentro da disciplina positiva, a gente tenta achar um equilíbrio, na maioria das vezes, né? Tipo, não dá pra acertar sempre, mas a ideia é a gente ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então a gente vai estar olhando sempre, tentando olhar o que é a necessidade da criança, mas também olhando a nossa necessidade ou como é que tá, o que tá acontecendo ali naquela hora, entendeu?
Agora eu vou denunciar a idade. Joga Mertiolat, mas assopra.
É porque hoje não precisa mais.
Hoje em dia não. Mas quem nasceu nos anos 80 sabe.
Mas assopra é pior.
Não, mas passa mais rápido. Demais. Porque tira o álcool. Faz o álcool evaporar mais rápido.
Ele é mais intenso,
Adô. Não, então é mais rápido. É mais rápido. É mais rápido. Acaba passando mais rápido.
De acordo com o Maquiavel, coisas boas a gente dá em pequenas partes, devagarzinho. Coisas ruins a gente dá tudo de uma vez só para a pessoa gerar menos impacto. Porque a gente absorve apenas como feliz e triste. Não é muito feliz ou muito triste ou pouco triste.
Porra, o cara trouxe Maquiavel, cara. Vamos continuar, então, fazendo essa caminhada aqui para vocês entenderem um pouco da estrutura da coisa. A gente falou, então, permissividade... sendo 100% gentil, teoricamente 100% gentil, autoritarismo 100% firme, a gente tá ali no meio tentando ser gentil e firme ao mesmo tempo. Ok, agora a gente tem que falar sobre o que acontece quando a gente tenta gerar essas ferramentas de controle para controlar o comportamento dos nossos filhos. Ou seja, vamos pensar então, a gente já pensou, já falou um pouco de palmada, de agressão física, que é o lance que você vai fazer para o seu filho ter medo de você. E não querer fazer. Só que, na verdade, ele acaba não querendo fazer. Ele vai fazer escondido pra não ser pego. Correto?
É o que o Noah faz. Ele faz olhando assim de lado pra você. ele faz esperando a sua reação. Tipo, eu tô fazendo aqui, ó. Tô fazendo.
Isso. Mas, cara.
Desafio, né?
Isso. Tá bom. Então vamos falar sobre desafio antes. Desafio é um negócio importante de falar porque traz sempre um lance que a gente sempre cai no mesmo armadilha que é levar as coisas pro lado pessoal.
Sacou? Sim, como se ele estivesse fazendo pra te deixar puto.
É. Tipo assim, esse ser...
Minha sogra.
Esse ser...
Mentira.
Meu sogro.
Tá fazendo fala, isso?
Eu já falei pra ele 10 milhões de vezes pra ele não mexer na televisão. E ele mexe. Ele sabe que ele tá mexendo. Ele sabe que ele tá fazendo besteira.
2 anos e 9 meses. Aham.
Ok, ele destruiu a televisão dela. Sim, ele destruiu a televisão dela. Ok. Mas ele não tá fazendo isso de sacanagem.
É.
Ele tá aprendendo.
Não é de sacanagem.
Tá aprendendo limites.
Ele tá ali, você... Não mexe. Ele mexe olhando pra você pra ver, ver qual é a sua reação. Exatamente. Você falar, não mexe.
Exatamente. Até onde eu posso ir? Peraí, mas será que se eu for mais um pouquinho, ele vai deixar? Até onde eu posso ir? E isso não significa que eles estão testando a nossa autoridade, sacou? Eles estão só...
testando a ele.
Eles estão só testando até onde eles podem ir.
É, as coisas dele, é.
Ver sua reação. E aí ele vai começar a descobrir que a sua reação é diferente da reação da avó, que é diferente da reação da mãe. E ele vai começar a mapear essas paradas e saber, opa, com a minha mãe eu posso ir até aqui.
Isso é engraçado.
Meu pai até aqui. E isso não faz deles... pessoas vis e cruéis. Fazer de pessoas normais.
Não faz.
Que sabem até onde podem ir com qualquer pessoa. É. Eu posso fazer brincadeiras com o Berto.
Com... Berto é ele, né?
É, o apontei errado.
É porque as pessoas não vêm, cara. Você tá apontando errado.
Eu posso fazer brincadeiras com o Berto que eu não faria, sei lá, com um colega de trabalho.
É, quase nenhuma, né?
Ok.
Mas ok, quase nenhuma que você pode...
Ok, então comigo, tudo bem. Não, exemplifica, okay. Exemplifica, né, o que eu tô falando. Então, tipo assim, a gente hoje sabe se comportar de maneira diferente com as pessoas diferentes. Por que não os nossos filhos?
Sabe qual é engraçado? As pessoas que não estudam isso, aí vem assim... Vou continuar dando o exemplo da minha sogra porque tá lá. Tá
convivendo
tá muito na cara, gente.
É um laboratório, né, na tua casa.
A pessoa fala assim... Então, comigo não faz isso. Caralho! Aí ela fala, com ela não faz. Com o Braga, que é o meu sogro, menos ainda. Porque ele é mais autoritário. Ex-militar, cara. Ele é mais autoritário ainda. Entendeu? Ele é ex-militar, professor de educação física para crianças.
Nossa, coitado dos alunos.
Que as crianças estão seguindo a forma dele de ser autoritário. Isso é mó legal, cara. Isso, nossa, é fantástico.
Puxa vida, cara.
Assim, ele tem muitas coisas que ele faz certo. Muitas, muitas, muitas. Eu espero que ele realmente nunca escute esse podcast. ele faz muitas coisas certo. Muitas coisas.
Mas...
só que ele ainda é autoritário.
Dá uma derrapada na entendeu? Curva.
E às vezes eu não consigo falar com ele pra ele não ser autoritário com o Noah. Tipo, eu fico, ai, caralho, não acredito. Aí ele vai lá, fala. Quando eu chego com o Noah sozinho, filho, você pode falar comigo, tá? Não precisa falar com o vovô, não. Tá tudo bem. Se não quiser, não precisa. Fala com o papai.
É. Mas é isso. Mas assim, isso também não vai causar... Muita gente também tem medo de, tipo, ah, vai traumatizar meu filho.
Não, não. Vai,
ele
não,
vai se ligar não. Que, tipo, com o avô é assim, até aqui, com meu pai eu consigo ter abertura e tal. E é por isso mesmo que ele... Ah, não, comigo ele não faz essas coisas. É claro que não faz, cara. Ele não tem o mesmo vínculo que ele tem comigo, com você. Então ele não vai, tipo... Isso é uma parada também que acontece, né? Tipo, o seu filho... A gente falou, acho que isso, no episódio do Terrible 2, né? Com a Tulin e com a Thaís.
Sim, que eles se comportam de uma forma demoníaca... com você, porque eles confiam em você.
Confiam no amor e sabem que não Exatamente. Vão deixar de ser amados se eles serem aquilo que eles precisam ser naquele momento, né?
E, inclusive, é bem diferente entre pai e mãe.
Sim, também por causa disso.
Por exemplo, lá em casa, a Eva, tem certos trabalhos, digamos assim. Por exemplo, botar pra dormir.
Certo.
Se a Renata não está, sei lá, a Renata tá trabalhando, tá tarde e eu preciso botar a Eva pra dormir. Cara, é muito de boa. Demora um tempo mais pra levar ela pra cama, mas depois que vai pra cama, é mais rápido. Porque não vai ter peito, não vai ter nada, é aquilo mesmo, papum, e chegou, dormiu. Com a Renata, ela deita mais cedo, porque ela pode aproveitar mais da mãe, participar só aquele momento ela e a mãe, e fica mamando durante 25 horas antes de dormir. E consome todo o tempo que tem com a Renata. Então, só o fato de saber a diferença entre pai e mãe já tem comportamento diferente.
Claro, exatamente. Por isso que aqui, quem bota os meninos pra dormir sou eu. Porque se eles forem com a Anne, o Gael principalmente vai enrolar ela pra caramba. Tá, e aí tem uma outra parada que é o seguinte. Quando você tem uma criação mais autoritária, você não recorre só à agressão física. Na verdade, assim, tem muita gente que é autoritária, mas que nunca bateu no filho.
O psicológico dói muito mais.
Também eu li uma reportagem falando que, na verdade, a agressão verbal tem o mesmo peso psicológico da agressão física.
Sim.
A criança se sente humilhada tanto quanto igual.
Sim, sim. Pois é. Isso que é grave, que as pessoas acham que só quando machuca fisicamente que é importante. Não é. E tem gente, é claro, que nem isso acha importante, né? Mas o que acontece? Se a gente fala sobre castigo, né, e punição, por exemplo, então aquela coisa assim, a criança derrubou o copo de suco na mesa. Você tá agora de castigo. Ou então, tipo, que você... Eu sei que eu vou ter que guardar teus brinquedos. E aí... Qual é o grande problema da punição em si? É que você não tem conexão lógica uma coisa com a outra, sabe?
Posso dar um exemplo?
Ah.
A Mary foi falar com o Noah há pouco tempo. A Mary é minha sogra, tá, gente? Que ia colocar ele de castigo porque ele estava... Porque ele tinha deixado... Deixado, assim, 50% proposital. Tinha deixado o suco cair no chão.
Certo.
Aí eu falei, Mary, não, você não pode castigar ele por isso. Ela falou, ela não entendeu. Eu falei... Porque se eu deixar o suco cair no chão, ou você deixar o suco cair no chão, a gente não vai ser castigado.
Uau. Boa, hein? Boa.
Terceira explosão. Desenhar é bom, hein? Desenhar
não, não
é
posso,
bom.
Eu não posso castigar a minha sogra porque ela deixou um copo de suco cair no chão. Ou porque ela derrubou alguma coisa. Porque eu derrubei alguma coisa, alguém vai me castigar. Isso não existe.
É verdade, verdade.
Eu não fico de castigo.
Não faça pros seus filhos.
Sacanagem.
Não irmão, faça pros seus filhos,
porque você quer que faça com você. Se eu derrubar uma televisão no chão, eu não vou ficar de castigo. Entendeu?
Você não vai fazer.
Eu vou ficar triste. E mais pobre, porque eu vou ter que comprar outra televisão. Mas não vou ficar de castigo.
Então, isso, aí que tá. Isso é uma parada maneira da disciplina positiva, porque a gente fala de consequência lógica. Se você quebra a televisão, você é adulto, qual é a consequência lógica disso?
Você vai ter que comprar outra.
Você vai ter que comprar outra.
Ou ficar sem televisão.
Exatamente.
No que seria o meu caso se eu não tivesse arrancado o dinheiro do meu 13º pra comprar outra.
Então, por isso que se, sei lá, naquele exemplo lá que eu dei, que o meu filho derruba um copo de suco no chão, qual é a consequência lógica? Ele vai ter que limpar comigo. E se você fizer isso sempre, 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 e não fazer
ele
disso...
Ah, não vai querer limpar.
Não, ele vai, porra.
Não, então, justamente...
Uma hora ele vai parar de jogar o suco pra não ter que limpar.
Isso, então, dizer. Ah, sim. Valeu, Berto.
Tô traduzindo. Tradução simultânea.
Eu falei duas palavras, mas eu quis dizer essa frase inteira.
Tradução simultânea, cara.
Mas não é só isso. É porque, assim, eles têm essa pegada de que, assim, ok, aconteceu, e a gente fala, ah, tá bom, é um acidente. Pô, Dani, presta atenção, cara, não sei o que lá, você já é grande e tal. Pô, toma cuidado, bota o copo no meio da mesa e tal. Mas agora a gente tem que limpar o chão. E hoje isso é automático. Se ele derruba alguma coisa, não só ele, como o Gael também. Vai lá e pá, limpa as paradas.
Então tem uma coisa.
Os dois estão apontando pra minha cara. O que que é isso?
Fala você. O que acontece? Eu faço muito isso. Não porque eu pensei nisso, porque, tipo, alguém deve ter falado e ficou na minha cabeça. Não estudei essa porra. A Eva faz xixi, sei lá. Ela tira a fralda, faz xixi no chão ou no sofá. E eu vou brincar com ela e falo, não, pode fazer aqui, tem que fazer no pinico, no banheiro. Ou você fala pro papai te ajuda. E eu pego o papel e falo, agora limpa. E ela limpa. Só que qual o problema? Ela se diverte limpando. E eu sinto, essa é uma dificuldade.
Era mais ou menos isso que eu ia falar.
Não sei se
quando
é isso.
Quando a criança faz o bagulho porque ela quer a consequência.
Porque ela vê eu limpando a casa todo dia. Vê a Renata limpando a casa todo dia. Tá, então ela acha entendi. Divertido limpar. Então eu não sei se é isso, eu tô tentando captar ainda, se ela tá fazendo pra poder limpar.
Tá.
Às vezes não é uma questão de querer limpar, acho que é uma questão de estar inserido naquele ambiente. E, já que você talvez, e boa. A Renata limpam a casa, ela se sente mais pertencendo àquele lugar e àquele ambiente se ela também limpar. Perfeito. Alguma coisa.
Esse é o primeiro chamado do Deus da disciplina positiva.
Caralho, eu nem li essa porra.
Nem estudei nada
nem
pra essa pauta.
Nossa senhora, como é que é o nome da mulher?
Eu nem sabia que era sobre isso.
Como,
né?
Como é que é o nome da mulher?
Jane.
Porra, já posso escrever o livro. Caralho.
Como é que ela fala? Eu nem estudei, imagina se eu tivesse estudado.
Porra, né?
Ah, isso é bom papo de perdedor.
Porra, sou eu. Nem estudo, já tiro 10.
Mas olha só, isso que você falou é só o início. Isso é só o início. O que acontece? Sim. É claro, você não pode transformar tudo em brincadeira e diversão, porque ela pode querer repetir. Mas o fato dela querer repetir não significa que, tipo, porra, tá sendo escroto, tá querendo derrubar as paradas. Não, significa que ela tá te dizendo que ela quer participar mais das coisas dentro de casa do que ela tá fazendo hoje. Às vezes você consegue diminuir a probabilidade dela derrubar o suco só porque ela quer limpar o chão.
Ou faz xixi.
Chamando
xixi.
Ela pra organizar a casa.
É, entendeu? Então, tipo, você vai varrer a casa, porra, dá uma vassourinha.
Eu já vou suprir aqui a necessidade dela nisso. Porque ela não gera essa necessidade.
Exatamente. Pra ela fazer... Justamente porra. Por causa do que o Beto falou, porque ela quer pertencer, ela quer se sentir importante. Então você deixa ela também fazer, porque ela se sente bem fazendo aquilo, entendeu?
Caraca aí, essa parada é maneira, hein?
Eu vim pra cá sem achar que valia porra nenhuma, né? Agora tá achando...
Né? Eu vim aqui só pra bater ponto. Eu vou dizer que essa foi a quarta explodida. Quarta ou tá terceira?
Bom. Foram todas
explosões.
Quarta.
Onde que se trocou de paz?
E assim, a mesma coisa a gente pode falar sobre o castigo, né? Vocês dois ficavam de castigo quando eram pequenos?
Puta!
Pouco.
Pouco, tá.
Porra, pra caralho.
Eu ficava pouco também. Moderado. Mas, qual era o motivo do castigo?
Mentira, eu apanhava muito.
Eu sofria muito mais punição física do que castigo...
Okay.
Mentira, teve duas fases. Quando era menor, digamos assim, no início da minha vida, digamos assim, eu apanhava muito. Aí chegou um ponto que eu passei a ficar de castigo e não apanhar mais.
Entendi.
É porque o... é engraçado. Escroto ao mesmo tempo. O turning point das paradas na minha vida, óbvio, foram o surgimento das minhas irmãs.
Aham. Uhum.
Óbvio, né? Você é filho único, de repente você não é mais. E aí, não veio uma, veio duas. São gêmeas.
Coisa fácil.
Então, a vida da minha mãe ficou tensa quando elas apareceram. Já era difícil comigo, entendeu? Mas quando elas apareceram ficou muito tensa.
Muito mais, claro.
Mas eu sempre fui uma pessoa, uma criança, né, digamos assim, meio que autossuficiente pra fazer as minhas coisas.
Certo.
Entendeu? Sempre fui pra escola desde pequeno, muito sozinho, resolvi as coisas sozinho e tal. Aham. Não foi fácil chegar nesse ponto de fazer as coisas sozinho, óbvio, né? Mas a necessidade da minha vida me fez ter que fazer as coisas sozinho, né? Minha mãe tinha que trabalhar, eu tinha que comer, então eu tinha que meter a mão lá no fogão e fazer a comida. Ou fazer, modo de dizer, sim, né? Pelo menos esquentar, fazer alguma coisa pra poder comer. Isso me tornou, teoricamente, um independente mais ou menos, porque eu nunca fui independente até sair de casa da casa da minha mãe.
Certo.
Né? Um independente mambembe lá. E é engraçado como todas as questões físicas de agressão por punição, né? Uhum. Minha mãe nunca me bateu por me bater, né? Por estar estressada ou por... não sei, né? É, e ela nunca nem aumentou a intensidade ou diminuiu a intensidade de uma agressão porque o dia dela tava ruim.
Era apenas uma medida administrativa.
Exatamente. Isso eu tenho certeza. Ela nunca simplesmente descarregou a raiva em mim.
Certo, tá certo.
Né? Nem nas minhas irmãs. Tenho certeza que isso nunca aconteceu. Ah, certeza é foda, né? Porque não tava lá, mas...
Ok, né? Mas
duvido que isso tenha acontecido. Tá. Mas rolava, tipo, tava brigando com as minhas irmãs. Ah, toma porrada aqui, toma porrada ali, todo mundo toma porrada.
padrão.
Ah, fez um negócio aqui, não fez errado.
Quem tá certo e quem tá errado.
Fez um negócio errado aqui. Porra, vai ajeitar. Não, já não vou ajeitar. Não, por quê? Não, pá! Ajeita aí. Tá bom, ajeitei. Tá, tipo... Castigo mesmo, tipo, ah, você vai ficar sem ver alguma coisa. Minha mãe me deu um castigo desse.
Castigo é você vai ficar sentado ali.
Não, então, minha mãe fez... Minha mãe me deu um castigo desse. Tipo, você não vai fazer isso. Ou você não vai fazer aquilo. Você não vai fazer o que você quer. Não, tipo, você não vai fazer o que você quer. Uhum. Vai ficar sentado aqui.
Ah, tá.
Quando eu já tinha, tipo, 13, 14 anos de idade. Foi a primeira vez que... É o primeiro que eu consigo me lembrar que ela fez.
Certo, tá.
Entendeu?
E como vocês participaram dessas coisas, qual é o principal motivador para as pessoas fazerem isso? Elas... Fazem isso com os filhos.
Porque se você te deixar o molequinho sentado ali no cantinho, você vai ter tempo de fazer suas coisinhas.
Também. Mas do ponto de vista...
Tá controlado.
Do ponto de vista educativo, você tá dizendo que a criança vai ficar sentada ali pra pensar...
Pra pensar, exatamente.
O que ela fez de errado.
Cantinho do pensamento.
E eu duvido que uma criança de 4 anos tenha essa capacidade.
E eu duvido que você tenha pensado...
Com 30 anos tenha essa capacidade.
Não, com 13 anos duvido. Você pensava no que
eu
estava errado.
Eu só tava puto de... Filho da puta. Não tá me deixando sair.
Eu pago terapia pra pensar. Você acha que é no cantinho eu vou pensar?
Não me tá deixando eu me contar com os meus amigos. Ela é muito escrota.
Não posso jogar Magic.
Essa escrota que não me deixa sair pra me contar com meus amigos. Ela tá fazendo isso porque ela não gosta de mim.
Exatamente. Exatamente. Esse é o que causa quando você fica de castigo. É assim que a criança se sente. Ou ela vai se sentir injustiçada... Ou ela vai sentir, tipo assim, vontade de se vingar e planejar como é que ela vai fazer pra se vingar. Ou ela vai sentir, tipo, necessidade de planejar quando vai ser a próxima parada pra ela não ser pega. Então sempre vai ser isso. E nunca, tipo, porra, não, vou pensar que realmente eu não deveria ter puxado o rabo do gato, que realmente foi, ó, né, foi uma cagada que eu fiz, né, não sei o que lá. Então, esse é o lance. Você tira a energia...
Porra, aquele dia, então, foi mais ou menos isso.
Eu, hein?
Caralho, aquele dia foi foda. Porra.
Ai, ai. Então você meio que tira a energia mental da criança, que deveria estar pensando, às vezes até em como reparar o que ela fez, em tipo se sentir julgada, se sentir injustiçada, se sentir uma porra de coisa que nem era o que você queria que ela fizesse. Entendeu? E o que acontece, cara? Quando a gente olha para essas ferramentas e olha para as ferramentas de disciplina positiva, a gente consegue identificar uma diferença bem clara entre essas duas coisas, que é o seguinte: é a fonte do controle que a gente quer botar nos nossos filhos. Vou explicar melhor. Quando a gente bota os filhos de castigo, quando a gente pune, quando a gente usa método de coerção para eles, ou quando a gente usa recompensa, que é aquela parece assim, ó, se você fizer direitinho o que eu tô fazendo, se você fizer direitinho o que eu tô te falando aqui, o que eu espero de você, você vai ganhar um prêmio, ou então você vai ganhar uma estrelinha para você trocar por um carro ou por uma boneca. Todas essas coisas, na verdade, são motivadores externos, sacou? Então, tipo, a criança ela vai estar sempre tentando basear os comportamentos dela...
No ganho.
Ou no que ela vai ganhar, ou pra evitar perder alguma coisa, né? Então, assim, sempre vão ser motivadores externos e nunca internos. Então, a fonte do controle da criança, que ela é punida, que ela tem recompensa, que ela é subornada, digamos assim, é uma fonte de controle externo. Quando que na disciplina positiva, a fonte de controle é interno. A gente tá sempre pô, Dante, não faz isso, se você subir, você vai se machucar, não sei o que lá. A gente tá dando pra ele ferramentas pra ele entender como funciona a coisa e ele tomar a decisão.
Vou fazer o certo porque é certo.
Isso, exatamente. Você não tá fazendo certo porque você quer ganhar um prêmio. Você tá fazendo certo porque você teve aquele valor ali inserido ao longo dos anos e você aprendeu o que é aquilo ali, entendeu? Então é muito diferente e é aí que mora a grande diferença mesmo, porque isso faz com que o efeito dessas disciplinas mais autoritárias e de controle, elas sejam um efeito a curto prazo, entende? Tipo assim, se eu quiser evitar aquela treta, tipo, que nem o Beto falou, né? Ah, tá batendo nas crianças, sei que um tá batendo, deu uma porrada no outro, botou de castigo, você acabou com aquele mau comportamento naquela hora. Mas você não tratou o que tava ali no meio, que provavelmente talvez era como necessidade de disputa ou de se demonstrar que um tem poder sobre o outro, como é que eles poderiam trabalhar para cooperar mais entre si. Então, tipo, você não focou na solução real do problema, você só, tipo, atacou o que era, digamos assim, a ponta do iceberg, e você só tá gerando mais problema por causa disso, entendeu? E aí, quando você fala desse foco de controle interno, você tá dando a chance pro seu filho tomar suas decisões. Então, tipo, pô, filho, você bateu no seu irmão, olha como é que ele tá, cara. Tá tudo vermelho aqui, machucado, tá chorando, cara. Machucou o seu irmão. O que a gente pode fazer? Carinho, abraço. Então, cara, você pode bater, a nossa regra não é essa. O que a gente vai fazer agora pra reparar isso? Conversa com seu irmão, vai lá resolver, resolve isso com seu irmão. Então, tipo, a gente tá dando ferramenta pros nossos filhos resolver os problemas deles e também pra que eles usem o que tá ali dentro deles como método de decisão do que ele vai fazer ou não. E isso tem muito reflexo na nossa vida adulta. Se você parar pra pensar, eu, por exemplo, fui uma criança que, cara, seguia a cartinha da recompensa. Recompensa e punição, recompensa e punição. Se eu tirava 10 no ditado, eu ganhava um saquinho de bolinha de gude. Só que teve um tempo que, tipo, um saquinho já não achava mais suficiente. Eu já queria mais. Isso denota a ineficiência a longo, médio e longo prazo do sistema de recompensa. Porque, tipo, não, agora já não me besta mais. Eu quero mais. Eu quero dois saquinhos. Eu quero outro brinquedo.
Acho que os batistas viviam mais ou menos nesse sistema de recompensa.
Batistas?
É. Quem é batistas?
Não sei.
Ike Batistas. Ike Batista, meu Deus do céu.
Que tem
o
a
rapaz.
Ver ele, cara?
É porque provavelmente ele vivia num sistema de recompensa pros filhos dele. Porque ele dava cada vez mais. Eu não sei se você sabe dessa história dele dar cada vez mais pros filhos.
Não sabia.
Até os filhos se tornarem uma parada meio que sugadora, sei lá.
Não sabia, não.
Porque chega uma hora, principalmente se você é milionário, né? Rico, não adianta se dar nada, né?
Bilionário.
Ele já foi, hoje em dia ele é preso.
Não, tá. Só pra deixar.
Então, mas essa que é a parada, assim. E isso tem um reflexo muito importante na nossa vida adulta. E o maior impacto que isso tem é na nossa motivação, nossa automotivação. Eu, por exemplo, sou pouquíssimo automotivado. Eu não consigo fazer as coisas...
Pra mim é difícil.
Por vontade própria, se eu não sei que, sei lá, o meu chefe tá olhando, que eu posso receber uma recompensa por aquilo, ou vou fazer uma coisa porque eu tenho da punição que eu posso receber, ou da maneira como eu vou ser julgado por aquela, não ter feito aquilo.
Aquela parada da sala de aula que a professora pergunta, ninguém responde, todo mundo com medo de errar.
Isso.
De ser zoado, de tomar uma punição porque falou besteira, nossa.
Exatamente. Então, cara, é tudo isso daí é tipo um desmembramento da maneira como a gente foi criado e com a maneira que as pessoas acham que é o mais eficaz pra você educar uma criança, quando que na verdade não é. Você só tá perpetuando uma criança que não vai ter autoestima, que não vai ter automotivação, não vai questionar e vai só obedecer e seguir a regra de quem é mais forte ou quem tá acima dele na hierarquia. Tipo, não é isso que eu quero pros meus filhos.
Eu tô absorvendo. Eu tô pensando na minha vida. Eu sou muito automotivado.
Você é?
Me sinto, pelo menos. Me percebo. Sinto não.
Ok.
Me percebo muito automotivado.
Isso é raro.
Hã?
Isso é raro.
Isso é... Não sei. Aí eu tô pensando no método que a mãe me tratava. Que, tipo, eu fui muito criado na coleira, digamos assim.
Uhum.
Não necessariamente eu apanhava. Eu apanhava se fizesse merda. Tem que fazer muita merda. Mas no dia a dia, nas atividades, minha mãe...
Mas não merecia apanhar.
não merecia.
Então tá bom.
Não, desculpa, é que eu dei uma risada, tipo... Eu só apanhava quando eu fazia merda pra caralho.
Não, mas... Não, enfim. Mas no dia a dia... Eu
apanhava todo dia.
Minha mãe sempre me cobrou pra fazer o certo porque é o certo. Eu tô pensando nisso agora, tentando lembrar, resgatar essas memórias de infância. Minha mãe sempre me cobrou bastante sobre isso. Aí eu tô pensando, será que por isso que eu tenho essa minha automotivação?
É provável. Porque assim, a gente fala só das coisas ruins, né? Das heranças ruins. Tem as heranças boas também.
Tem essa pra ser boa, exatamente. Eu tava pensando nisso, cara. Porque Sim, como eu falei, eu me percebi bem automotivado. Talvez seja por isso. Ela sempre tentou mencionar. Tentou, né? Porque a gente sempre tenta, né? Se conseguir, é um bônus.
A gente tá tentando hoje, né, cara?
Hoje eu tô tentando várias coisas. Pois se é. Eu for conseguir, é bônus também.
Exatamente.
Ela sempre tentou fazendo, tipo, não explicando, mas brigando verbalmente, né? Dizendo que é pra fazer o certo porque é o certo, né? Uhum. Ela não tentava explicar muito. Ela falava mais ou menos explicando, assim, tem algumas lembranças na minha cabeça. Mas, enfim, eu acho que talvez tenha funcionado.
Outra evidência de que a gente tá falando muito de que a recompensa, pô, ela é útil a curto prazo e longo prazo não é, porque você vai querer outras coisas para se motivar a fazer o que esperam de você. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o castigo com a punição. Porque ao longo do tempo, aquele castigo, ele vai ficar cada vez mais brando para você. E aí, os pais e as mães, normalmente, eles acham que, tipo, tem que pegar mais pesado na punição.
Eu, com uma certa idade, eu começava a rir dos tapas que minha mãe me dava.
Isso.
Caraca, tu lembrou uma parada muito boa agora.
Isso.
Eu comia...
Porque já não doía mais. Isso. Já não...
Eu comia lápis. Eu comia lápis. Ficava sugando a ponte de lápis, sabe? A bundinha dele. Ficava mordendo.
Se mastigava. Babava, aí depois babava.
E ficava sugando. Ficava sugando aquele suquinho de maneira.
Delícia!
Aí uma prima minha botou pimenta. Só que ela não botou pimenta mesmo, botou um tempero forte, assim, coisa do tipo. O que acontece?
Eu gostei.
Dei aquela mordidinha. Gostei.
Gostou?
Caguei pra ela, continuei mordendo aquele negócio. Aí eu acho que ela botou pimenta. Só que não botou pimenta forte, botou pimenta leve. Gostei. Aí, tipo, fudeu, tipo, ensinamento zero. Em vez de tentar me explicar, eu só fui desafiando.
Aí ela colocou ácido sulfúrico, eu tenho um furo na língua.
Eu não tenho língua por causa disso.
Ou seja, se no início eu tentasse tratar pelo que é certo,
sim,
não por agressão ou punição, talvez tivesse funcionado.
Exatamente.
Acabou que no final eu continuei mordendo, sugando o suquinho da madeira.
Até hoje.
Não, parei.
Mas é essa que é a parada, porque você vai aumentando o grau de crueldade da punição... Sem nunca se questionar se, tipo, o problema não seja o sistema de punição em si, sacou? E, tipo, ah, agora você vai ficar sem TV. Agora você não vai, você vai ficar uma semana sem ir no parquinho. Ah, agora você vai perder videogame.
E é complicadão quando tu vê uma criança de 4 anos tentando punir uma criança de 2 anos do mesmo jeito, cara.
É, não, então, isso no coração.
Foda.
É, aí que você, tipo, opa, né? É foda.
Eu já vi no parquinho. Todo mundo já deve ter visto. Todo mundo, meu pai sempre, já viu no parquinho.
Você cansa de ver,
uma
cara.
Criança maior tentando punir uma criança menor.
E aí essa criança maior...
a criança maior julgou que a criança menor tava fazendo alguma coisa errada.
Sim.
E puniu da mesma forma, sim, né? E... agredindo ou falando alto, falando forte
e tal. Essa criança, ela já é rotulada como uma criança, tipo assim, muito controladora. Não, porque ela é muito controladora, não sei o quê. Ela tem um gênio muito forte. Não, fudeu, é, ela só fudeu. Tá reproduzindo.
Rotulou o que acontece é profissional autorrealizável.
Exatamente, exatamente. Então, tipo, você só tá... reforçando o que essa criança vive em casa. O Dante, por exemplo, teve uma vez quando ele era menorzinho, que ele voltou da escola e começou a falar de castigo. Eu falei, que porra é essa castigo, cara? A gente nunca botou de castigo aqui. Que porra é essa? De onde ele ouviu essa palavra? Não sabe... Como é que ele deve saber que essa palavra existe? Aí a gente foi cavucar e descobriu que, na verdade, na escola, quando os amiguinhos dele da sala brincavam de casinha, de papai e mamãe, como ele era o menorzinho, eles pegavam ele sempre como filho, né? E botava ele de castigo. Porque castigo fazia parte daquela vivência deles.
E toda criança tem que ficar de castigo, né?
Exatamente.
Bizarro isso.
Isso é muito escroto, sacou? E, tipo, claro, isso é outra parada também que a gente tá tentando ensinar pro Dante, né? E vai ensinar pro Gael também. Que é o ele entender que isso, na real, tipo... A gente não deveria se ater a falar se isso é certo ou errado, sacou? Que é só diferente. E, tipo, que aqui em casa... Você não vai apanhar, aqui em casa você não vai ficar de castigo, mas que existem outros amigos seus em outras casas que as pessoas acham que isso é ok, sacou? E que a gente, sabe, a gente não pode entrar na casa das pessoas e falar como elas devem criar seus filhos. É claro que tem tudo ter um limite, até a coisa que, né, vire, tipo, abuso, né, uhum, ou que vire negligência.
Quando passa a ser crime, aí você já...
Ok,
pode
é, mas se a criança fica de castigo, por exemplo, a gente não pode chegar e tipo, não posso doutrinar o meu filho, chegar pra outra criança e falar assim, tá falando contigo errado, faz uma revolução na sua casa, que a criança pode se fuder, entendeu?
Começa a fazer cocô e tacar merda na janela.
Cara, sempre que eu vejo crianças e revolução na mesma frase, eu lembro dos Simpsons dos... O Bart virando a porra da mesa da professora, assim que ele vira a mesa, ela começa a pegar fogo.
Como?
Muito bom. A mesa entra em autocombustão, sabe? Ah!
Posso polemizar?
Vai lá, fala.
Isso aí. Então, esse ponto tem um viés aí meio interessante. Não sei. Porque você, na verdade, acredita que isso é errado. Só que você tá tentando passar de uma maneira de uma política de boa vizinhança, que na verdade, que é uma realidade, que seus amiguinhos podem ser criados de maneiras diferentes da sua.
É tipo isso. Religião.
Tipo religião, tipo política.
Tá, é, você não... Fechou.
É
tá
tipo
bom,
assim, matou. Olha só, você não acredita nesse ser mitológico aqui, ó. Mas aquele menininho.
Não vai voltar acredita. No mesmo assunto polêmico do Tricotox.
Não, eu tô falando ser mitológico. Cada um entendeu do jeito que
a
quis.
A mitologia que for.
Não me foda-se.
Eu falei egípcia. É.
Mas o seu amiguinho ali. Então, seu amiguinho ali cultua Ra.
E okay.
Cultua. Como é que é o nome lá do cachorro?
Zeus.
Qual o cachorro do
Anubis.
Cachorro? Anubis. É, cultua Anubis.
Não, mas muda de religião. Bota aqui.
Cultua Hades. Thor.
Hades.
Pronto.
Cultua Hades. Thor. Ah, o amiguinho lá cultua a religião X ou Y. E você não pode dizer que a religião dele tá errada. Você vai dizer, ah, olha só, mas na minha casa não... a gente não tem religião. Ou a gente tem a religião X e a nossa religião tá certa. E a sua tá errada. É a mesma coisa.
Entendi, eu gostei. Obrigado. Despolemizei.
O mais importante é isso, a gente ajudar os nossos filhos a aprenderem a conviver com pessoas que são diferentes dela. Ok?
Muito lindo.
Pontiquei se trocou de paz.
Então vamos lá, a gente falou muito sobre as coisas que a gente tenta evitar fazer com os nossos filhos. Isso não significa que a gente nunca vai fazer, né? Porque...
Vamos falar das coisas que a gente faz.
O que a gente poderia fazer, então?
Ah, poderia.
Pra resolver as tretas. O que vocês têm de treta aí?
Ah, coloca num quarto escuro e deixa...
Então, eu tenho um problema.
Sem comida.
Eu tenho um problema.
Diga.
Atual, real.
Opa.
Eva está batendo muito.
Certo.
Eva não apanha. Nunca apanhou? Já apanhou. De mim, certo. Duas vezes.
Certo.
Apanhou é uma palavra pesada. Dei um tapa na mão, dei um tapa na bundinha já duas vezes.
Certo.
Ao longo desses 2 anos e 5 meses. Mas não é por isso. A gente, no geral, a gente não bate nela. E nem faz agressão física, puxa, coisas assim, bizarras. A gente não consegue reconhecer nada que possa fazer que ela tenha essa reação.
Frustração.
Mas ela tem essa reação.
Frustração.
Sim, mas não sei.
O Noah faz a mesma coisa.
Frustração.
O Dante também fazia.
Não, tudo bem.
O Gael faz também.
A questão é...
A Olga faz até agora.
Olga...
A Olga faz o que quer.
A Olga é um outro assunto, né?
A Olga...
Agora deixa eu falar. Aí eu digo, fala que ela vai ficar muito chateado, que não gosta, porque dói, não pode fazer isso. As pessoas ficam chateadas quando você bate. Ficam tristes. Você não gosta de ficar triste, o papai não gosta de ficar triste. Então não faz isso, filha.
Então olha só.
Controle. Ela não tem controle sobre a frustração dela, assim como a gente tem controle sobre a nossa.
A questão é... Então, boa pergunta.
Não, só falar uma coisa rápida antes que eu esqueça. No meio da fala que você tava falando, que você conversa com a Eva...
Essa é uma pergunta.
Eva,
estou fazendo certo?
No meio dessa fala, você já perdeu ela.
Já, por quê?
Ela com seus 2 anos, ela já tá...
Ela com seus 2 anos e meio. Ela com 2 anos e meio não raciocina.
Raciocina, mas não vai ouvir uma frase inteira dessa complexa como você falou, tá? Então, olha só.
Ela não understand.
Sabe uma coisa que eu acho curiosa pra caramba? É que toda pessoa que tem um filho, né? Todo pai e toda mãe que tem um filho, que começa a entrar numa fase, né, de agressividade, elas sempre, sempre falam isso. Assim, tipo, eu te mostro, porra, dezenas de e-mails que eu recebo de pessoas que falam a mesma coisa que vocês.
Porra, então
eu não
representa
sei...
bem o nosso público.
Exatamente. Eu não sei de onde veio isso, eu não sei, porque assim... Eu nunca bati.
Ninguém é agressivo lá em casa.
Eles não vêem desenho agressivo, eles só vêem bita.
Não vê desenho agressivo, cara. Como?
Muita gente fala isso, sacou? E fala, tipo, também, ah, pô, mas meu filho nem vai pra escola, então não convive com outras crianças.
Puta,
assim.
Puta, cara, não vê desenho violento, a gente não bate e não vai à escola.
É a mesma coisa que todo mundo fala, só que as pessoas esquecem que a agressividade é um negócio natural do ser humano.
Filha da puta.
Entendeu? Por que que é tão problemático? Porque desde criança a gente é ensinado a botar essa porra pra dentro, não deixa essa porra sair. Agressividade, mudar da porrada, isso aí, bota isso pra dentro, isso é muito errado. A gente tem uma cultura de olhar pros nossos sentimentos negativos como se eles fossem ruins, mas não são. Eles são sentimentos e eles precisam ser acolhidos do mesmo jeito. Então, tipo, a frustração que pode virar uma agressão é um sentimento também. É uma coisa natural do ser humano. A gente não pode demonizar isso, sacou?
Eu tenho ex-amigos, né? Porque. Né, não é porque a gente deixou de ser amigo, é porque.
Eles morreram?
A vida nos afastou.
Ah, ok.
A vida nos afastou. Mas a mãe terceirizou. Não a educação, né? Mas ela terceirizou essa parte de controle da frustração do filho dela. Colocou ele pra fazer uma porrada de esporte. Um deles luta.
A mãe terceirizou e o pai não?
Ele não tinha pai presente.
Ah, tá.
Então... Assim como eu. Filho de mãe solo.
Não, entendi agora.
E aí. os esportes não deram muito certo, apesar dele ter bom desempenho em todos os esportes. Mas na luta ele encontrou um jeito de liberar a frustração dele. Ah, mas aí na luta, né? Acho que ele lutava jiu-jitsu, judô depois e tal. Ah, todo mundo diz que a disciplina da luta é muito boa. É muito boa quando você tem um bom professor. No caso, ele não tinha um bom professor, então ele se tornou uma pessoa agressiva que sabia bater nas outras.
Putz, que delícia, hein?
Uma arma letal.
Exatamente.
Alguém presta a ser preso.
E aí ele brigava, e aí ele fazia merda.
Batia pra
ele. É, batia em outras pessoas. Em mim nunca bateu, não. A gente nunca brigou. Mas ele era agressivo com outras pessoas. E só deu conta de que ele tava passando dos limites quando ele apanhou pra caralho numa dessas brigas.
Ok. Tem um fator importante que você precisa levar em consideração também nesse caso da Eva, que é a idade. É uma idade que isso acontece bastante também. Então,
caraca, depois do programa do Terrible Two, a Eva escutou. Ela mudou.
É mesmo?
Caraca, porra, baixou um negócio ali. 3 mochilas. Sério mesmo, na boa, não dá não. Tá muito bizarro. É uma faxina em casa por dia, brother.
Ela entendeu.
Sumonou.
Ela viu, então é isso que eu posso fazer.
Então eu deveria ser assim, não sou ainda?
Então vamos
do
mudar
dia
isso
pra
aí.
Noite. Caraca, tá tenso o negócio.
Então, isso é uma coisa muito característica da cidade dos 2 anos. O Roberto tá vivendo, eu tô vivendo pela segunda vez, você tá vivendo pela primeira vez. E aí o que a gente tem que entender também é que na maioria das vezes a agressividade que uma criança tem, ela acontece muito também pela dificuldade de falar ainda. Então a criança ela não consegue falar o que ela está querendo falar, o que ela está querendo expressar, ela se sente muito frustrada porque não consegue isso, se sente também muito angustiada porque não consegue botar aquilo para fora, aí ela acaba sendo física, entendeu? Como uma maneira de botar para fora aquele negócio que ela está sentindo ali, que ela está querendo botar e não consegue, entendeu? E aí se a gente reprime isso também, a gente tá reprimindo todos aqueles sentimentos que ela tá tentando botar pra fora.
Pô, até complicou, hein?
Te fudir. Mas isso não significa que você tá fudido, tá perdido, né, cara? Isso significa que você,
né,
tem que mudar...
Posso ter esperança na vida.
Existem coisas que você pode mudar o olhar. Então, o primeiro passo da disciplina positiva é isso. Você tem empatia com seu filho, entender os processos que ele talvez esteja vivendo ali, e aí você pode pensar em coisas mais proativas pra fazer com eles. Tipo o lance lá de, ao invés de você, tipo... sei lá, começar a gritar com seu filho porque ela acha divertido limpar um troço que tá sujo e envolver ela mais nas outras coisas, você pode fazer uma coisa semelhante também quando ela bate. Então, tipo, olha só, isso é uma coisa que eu fazia muito, que ainda faço muito com os meninos, que é, tipo, bateu, tipo, Dante, não, Gael, não, você sabe, pode bater? Não. Você machucou, tipo, hoje mesmo, cheguei em casa, a Anne falou que durante a parte da tarde o Gael mordeu o Dante, tipo, mordeu mesmo, porque o Gael quando morde é sinistro, fica a marca.
Ele puxa o raio lá.
E o Dante não revida, porque ele não tem essa cultura, né? A gente não tem essa cultura de revidar. Então ele não revida, ele só vai chorar, vai sentir dor.
E ele não tinha ninguém pra revidar na época dele, né?
Exatamente. Então, ele mordeu, pô, sofreu pra caramba, coitado do bichinho e tal. Aí a gente, pô, veio e foi falar de novo com o Gael. Gael, pô, você mordeu seu irmão, cara, sabe? Pode fazer isso? E a gente sempre tem que perguntar, sabe? Antes de falar, você pode fazer isso?
Fazer com que a criança pense.
É, não pode. O que você pode fazer, Gael? Carinho, beijo, abraço. Você conversou com seu irmão? Você pediu desculpa? Porque ele ficou machucado? Como é que ele ficou? Aí ele chorou, ele ficou triste e tal. Você ajudou seu irmão a ficar melhor? Então, assim, a gente tem que tentar mostrar para os nossos filhos qual é a consequência do que ela fez. E qual é a consequência nesse caso? Que ela machucou alguém, que alguém tá triste, entendeu? Que é o que você tenta fazer, às vezes.
Ela fala em mim,
mas assim, fala muito, é. Então, tipo assim, olha, você bateu no papai, papai tá triste. Qual é a nossa regra? Não pode bater. Nossa regra é não pode bater. Você tá com raiva, aí você pode fazer o lance que é, tipo, tentar ajudar ela com aquilo que ela tá sentindo. Você tá com muita raiva?
A liberar a raiva, isso. Soltar, como é que ele...
Ela sabe solta. Que é brava. Ela fala, sabe? Eva tá brava.
Então, você
eu
tá muito brava.
Brava.
Olha, você sabe o que você pode fazer? Você pode bater nessa almofada aqui. Essa aqui pode ser a almofada da raiva. Toda vez que você tiver com muita raiva, pega essa almofada e bate nela. Você pode bater na almofada. No papai, não. Na mamãe, não. Entendeu?
O que eu faço quando ela fala, eu tô brava? Eu falo, filha, você tá brava? Ela fala, tô. É, papai pode chegar perto de você? Posso te dar um abraço? Às vezes ela fala sim, às vezes fala não.
Uhum.
Aí, papai pode fazer carinho nas suas costas? Aí, normalmente ela fala que sim.
Uhum.
Aí eu começo a fazer carinho nela e começo a falar, filha, você tá brava? Eu sei que você tá brava, mas não precisa. Não precisa não. Que eu começava a falar isso, a Renata falou que não posso falar que não precisa. Porque ela precisa ficar brava.
No caso, sim.
Eu falo, o que que eu falo? Eu sei lá, eu tento conversar com ela, na verdade, sobre qualquer coisa.
Isso.
Meio que tirar a atenção dela, relaxar ela um pouco. ou fala sobre assunto específico que deixou ela brava. Nada específico, não tem um script pronto em relação dessa parte em diante.
Uhum.
Tento falar desse assunto que tá envolvido ou falar de outra coisa pra tentar relaxar ela. Fazendo carinho nas costas, ou então abraçando quando ela deixa.
Sim, isso é uma coisa boa.
Isso tá certo?
Ah, eu faço isso
aceitável?
Também.
Aceitável?
É, eu faço isso também. Mas eu acho que talvez esteja faltando vocês darem alternativas pra ela colocar essa raiva pra fora de uma maneira que não machuque nem a ela, nem as outras pessoas. Uma maneira saudável de você expressar essa raiva, essa frustração, essa angústia, sei lá. E, tipo, às vezes dá um lugar pra ela fazer. Ou, tipo, ó, quando você tiver com muita raiva, esse vai ser o potinho da raiva. E aí você bota uma massinha lá, tipo, você vai apertar, aperta a massinha até ela, até a sua raiva ir embora. Então, tipo, você vai respirar bem forte e assoprar bem forte pra raiva sair de dentro do seu corpo. Fazer essas coisas pra ela, tipo, sabe, ter recursos pra poder usar quando ela estiver com raiva e não partir pra porrada.
Legal.
Entendeu?
Legal.
Isso é o que a gente faz na disciplina positiva. A gente vai conversar, a gente vai empatizar, a gente vai tentar dar uma ferramenta pra criança melhorar.
Não é lenda.
Como assim?
Disciplina positiva. Não é lenda. Achei que fosse lenda.
Até o início do episódio era lenda pra você.
Explodiu já umas 5 vezes na minha cabeça. É foda.
Então é isso, cara. Assim, disciplina positiva é muito empatia. É a gente tentar se colocar no lugar da criança e dizer, porra, deve estar difícil. E você demonstra isso. E às vezes só você empatizar, você ajuda a criança a sair de uma crise emocional, por exemplo, sabe? As pessoas têm essa parada também, né? Tipo, a criança tá chorando, então você tem que fazer alguma coisa pra resolver aquilo. Porque aquele choro é um problema, aquele choro incomoda. Então, sei lá, eu vou gritar com a criança pra mandar ela calar a boca, ou vou ameaçar ela de bater nela, ou de botar ela de castigo se ela não parar de chorar.
O Humberto me ensinou. Liga o foda-se. Você caguei.
Não, mas como assim?
Não, ligar foda-se pras pessoas.
Ah, tá, pras pessoas. Achei que era ligar o foda-se pra criança chorando.
Não, não. Tá, acolher ela da melhor forma possível. Mas se ela isso, continuar chorando, ela vai chorar o tempo que ela quiser. Isso precisar
aí,
chorar.
Isso aí.
Barra foda-se.
Ah, muito bem. Ele ficou meia hora gesticulando aqui, só pra você passar.
Sambou aqui com a mão.
Obrigado, Beto.
Foda-se.
Então é isso, a gente faz muito essa parada de conversar e de dar alternativas. Tem outra coisa que a gente faz muito também aqui, que são os combinados. Que é super famoso aqui em casa.
Combinados?
É. Sabe qual é combinado? O que, que é combinado? Combinado é quando a gente faz um acordo com os nossos filhos. É um acordo prévio. Então, tipo, olha, Dante, a gente vai na loja de brinquedo, mas a gente não vai comprar nada hoje. Pode ser? E isso ajuda a criança a, tipo, não criar uma expectativa que vai se frustrar lá na frente. Ela já vai saber. E se ela topa fazer aquilo combinado, é bem provável que ela vai seguir aquele caminho. Porque ela foi consultada e ela se sentiu importante e validada.
Gente, que legal!
E fez aquilo, entendeu? Então, tipo, pô, Eva, olha só, você quer comer, porra, você quer comer banana agora? Mas agora tá na hora da janta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou cortar um pedaço da banana e você come agora. Mas aí, só depois da janta, você pode comer o resto, combinado? E aí, tipo, a gente aperta a mão pra selar o acordo e tal, sei lá. Inventa qualquer coisa. Isso é uma coisa que ajuda a criança.
Faz um ritualzinho.
Um ritual, isso.
Corta a mão, assim, no meio.
Nossa.
Deixa o sangue sair, que assim, você aperta a mão assim, tal, pai.
Falta
a
cuspida.
Combinado.
Quando o sangue secar, você pode descolar a mão aí e pode comer a banana.
Então tá bom, isso aí. Vocês podem tentar fazer isso. Esses acabam sumonando o demônio.
É, não, esse é mais garantido que vai dar certo.
Deixa eu fazer uma pergunta do meu interesse. Vai ter o episódio 2?
Sim, dá pra ter.
Ai, que bom.
Episódio 2 de quê?
Do Disciplina Positiva.
Ah.
É que tem mais perguntas.
Você tem mais perguntas? A gente vai fazer um só sobre perguntas. Olha só, uma boa ideia. Ouve esse episódio. Se você tiver perguntas, mande pra gente. A gente vai juntar elas e fazer um programão de disciplina positiva só de perguntas.
Já tô querendo logo.
E inclusive as perguntas do Vitor.
Isso, eu posso mandar então também, né? Tô dentro.
Pode. Que bom. Pode. Escreve lá. Duvido. Escreve lá. Manda um e-mail.
Não entendi a piada.
Manda um e-mail.
Não quero entender a piada.
Tá pendentado, seu pimpa.
Pra gente terminar, então, a pauta principal, que já tá ficando grandinha, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Que, na verdade, é uma dúvida de duas ouvintes nossas. Uma dúvida que eu acho que muitas mães passam por isso.
Não sei.
Você vai entender. A pergunta foi assim, ó. Dentro da disciplina positiva, como é que eu faço pra ensinar o meu marido a apagar a luz quando ele sai de um cômodo?
Que isso?
E agora? Fica aí essa...
Calma aí, eu sei.
Fica aí essa pergunta pra vocês.
Olha pra ele fixamente.
Opa, tá.
E faz assim, ó. Tá achando que é só essa...
Ai, caralho, cara.
Eu posso falar do meu ponto de vista?
Pode.
Basta querer, se importar, dar valor.
Concordo
isso
com
isso que importa. A partir do momento que tem alguém que faça por mim, eu não vou fazer. A partir do momento que eu comece a dar valor às coisas... Sabe por quê? Eu digo por minha experiência. Tipo, tive que ser praticamente adestrado pra ser dono de casa, né?
E não, eu também. Eu só passei a fazer as coisas quando eu saí da casa da minha mãe.
Eu só passei a fazer as coisas corretamente a partir do ponto que eu entendi e absorvi que eu não faço as coisas porque eu tenho que fazer. Porque deixa eu falar. Eu faço as coisas porque eu quero que a minha casa esteja boa. Eu faço pela casa. Eu faço para o meu convívio.
Isso.
Eu faço por mim. Eu só passei a fazer as coisas corretamente a partir do momento que eu quis que as coisas estivessem feitas corretamente. Então, na verdade, qual é o principal ponto? Ligar aquele...
A chave de dentro.
A chave de dentro da pessoa. Só,
eu não tô dizendo... Não, só pra você entender. rapidinho. Só porque eu não tô dizendo que a pessoa, eu ou qualquer outra pessoa que deixa de desligar o negócio, ela tá fazendo isso porque ela quer. Ou simplesmente querer vai fazer
ela mudar. Não, só não ligou a chave interna.
Entendeu? Só querer não é uma questão de só querer.
Ah.
Entendeu? É uma questão de querer e se reestruturar.
Sim.
Você tem que mudar toda uma construção, entendeu? E aí vem de uma coisa que é muito mais profunda do que só o querer.
Você, quando jovem, tinha lá seu videogamezinho, acabava de jogar. Normalmente, você guardava ele direitinho ou deixava ele jogar de qualquer forma? Normalmente, e eu digo isso por experiência, uma porrada de amigo meu, enrolava o controle bonitinho, botava no cantinho. Tem gente, tinha amigo que até limpava o videogame. Uhum. Por quê? Porque o videogame era valioso. O videogame era importante.
Sim.
A partir do momento que você ganha esse carinho pela casa, pelo lar, pela luz que você paga, aí sim você começa a fazer as coisas de maneira correta. É o valor que você cria por aquela função, digamos assim.
Porra, isso que você falou foi bonito pra caralho.
Foi eu mesmo? Falei?
Falou. Foi bonito pra caralho.
É porque eu não considero dessa forma, não exatamente dessa forma. Eu entendo o que você falou. Entendo o que vocês estão tentando passar.
Entendo que você está errado.
Não,
sacanagem, sacanagem.
Pode ser.
Então, chega de conversa por hoje. A gente já prometeu, então, que a gente vai fazer um segundo episódio lá pra frente.
E esse final ficou meio zoado, porque a gente é uma parte
não,
meio zoada.
Não, a edição vai corrigir tudo.
Não, mas é porque tá meio zoado, porque é meio zoado mesmo esse final. O final é sempre zoado, gente. É porque tá tarde.
Tá tarde, tá cansado, né? Vamos ver o que a gente consegue salvar. Então, vamos agora diretamente para nossas indicações supimpas. E vamos nessa.
Indicações supimpas.
Bom, nas minhas indicações supimpas eu tenho três indicações. A primeira é um alto jabá, obviamente. Então, se você tá aí me ouvindo, vai lá no meu canal, tem coisa pra caramba, Disciplina Positiva. Já é um ótimo caminho.
O rapazinho que foi certificado.
É, você pode ir lá no meu site também, no paizinho.com, e ler os textos de Disciplina Positiva que eu escrevo também.
Certificados.
Mas, se você quiser se aprofundar, a referência é Disciplina Positiva, da Jane Nelson. Então, vai ter link no post aí pra você comprar. Livro, pô, é a referência, sacou?
Que o Thiago estudou e foi certificado.
Qual é o seu ponto de ser babaca?
Não é ser babaca, não. Você foi certificado.
Então tá bom.
Não, não tô te zoando, não.
Ok.
Desculpa, pareceu que eu tava te zoando. Não tô, não.
Então tá bom.
Eu tô reforçando que você foi certificado. Porque tem pessoas que acham que isso é pouco.
Ah, tá, entendi.
E não é pouco.
Então tá bom. Além disso, se você quiser se aprofundar ainda mais e conhecer outros autores bacanas que falem sobre esse assunto, eu recomendo muito o livro Disciplina Sem Drama, que é o livro do Dan Siegel e da Tina Bryson. Assim, é um livro de disciplina positiva com uma pegada muito voltada também para neurociência. Então, tipo, porque o Dan, ele tem um trabalho muito legal em cima de neurociência da criança e tal, observa os processos do cérebro das crianças com o tempo e não sei o quê. E aí ele pega isso tudo, junta com disciplina positiva, com a Tina Bryson, e fica um livro muito maneiro de se ler.
E só cuidado, tá? Porque ler sobre neurociência...
É uma loucura.
É um bagulho mind-blow.
É.
E mind-fuck.
É. É.
Eu tenho uma indicação que não é minha, mas eu vou aproveitar, que é do Alexandre França, que ele deixou lá.
Aham.
Uhum. A Eva tem medo de Pampasmas.
Certo.
Aí o Alessandro falou assim, deu uma ideia muito boa. Pegar fantasmas bonzinhos. Por exemplo, Gasparzinho. Eu achei essa ideia sensacional.
É, ele falou também no negócio do Scooby-Doo, né? Que são pessoas, na verdade.
Isso também. O Scooby-Doo tinha essa ideia. Só que eu não sei se o Scooby-Doo era conseguir entender.
Aí, acho por isso que não, botei. Né?
Mas o Gasparzinho é mais simples. E o Gasparzinho acho que rola.
Sim.
Só tem que tomar cuidado, né? Porque no Gasparzinho tem os tios dele. Que não são tios dele.
Saco, o principal Gasparzinho. É, mas ele é legalzinho, então acho que vale a pena.
Eu vou tentar seguir essa ideia, achei muito boa.
É o Hotel Transilvânia.
E uma indicação, é boa, ela já viu o Hotel Transilvânia e gostou, eu vou botar mais, ela adora a música do Hotel Transilvânia. A indicação de hoje é pra chorar um pouco no dia.
Ah, sim, eu lembro dessa indicação.
Pra quem não viu, é o filme Sete Minutos Depois da Meia-Noite, que também é livro, do Patrick Ness. É um filme que fala muito sobre dor, sobre luto, sobre o conhecimento dos sentimentos. Fala muito sobre empatia.
Olha só.
É um filme que calha bem com o nosso último episódio. E, tipo, apenas assista. Tá no Netflix, a nossa futura patrocinadora.
Tá no streaming de séries, vídeos e filmes.
E fala muito da nossa dificuldade de encarar a realidade, de aceitar ela. Cara, na boa, sério. É de chorar pra caralho, assim, de você acabar em lágrimas depois no final do filme. Assistam, por favor. Eu imploro.
Mas o final é feliz?
Assiste, porra.
Ah, não, eu não quero mais ver filme com final triste, cara. Já o último que eu vi foi aquele Leon, que deu vontade de matar todo mundo no final do filme, cara. Ah, porra, não. Puta que pariu.
Não é pra falar sobre Leon.
Lembrei do final do filme, tô revoltado, tô puto já.
Tá bom, muito obrigado.
Enfim, assista esse filme. É uma história fantasticamente boa.
Muito bem. Então agora vamos começar a embrulhar esse pacotinho de episódio. Já sabe qual é a hashtag, velho? Caralho. É isso, então estamos caminhando para o final do nosso episódio. A gente, antes de você parar de ouvir a gente, ouça aí a hashtag do Berto.
A hashtag de hoje, na verdade, é do Vitor. Aquele que falou, e eu não sou de ficar plagiando. Então vou dar crédito.
Candiota, vírgula, Victor.
A hashtag hoje é tralha. Tralha, pra quem não sabe, é hashtag.
Tá bom.
Nossa, meu Deus.
O sofrimento.
Eu tô fazendo de propósito porque o Vitor tá bem chateado por causa disso, principalmente porque é a hashtag dele. Disciplina positiva explodindo suas mentes.
Muito bem.
Que lindo.
É a representação do que aconteceu com o Vitor hoje.
Foi, muitas. Foram, muitas.
Então é isso. Bom, pra você seguir a gente, continuar conversando com a gente, curte lá. Curte, segue a gente, acompanha a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook, é tudo /tricôdepaz. Vai lá que a gente tá mandando uns stories bem legais, né, ao longo da semana.
Muitas bochechas de Noah.
Muitos o quê? Ah, sim. Bochechas de Noah. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, pra comentar o programa, pra trazer alguma informação, pedir, reclamar, qualquer coisa, tricodepaz@gmail.com. Também não se esqueça de acompanhar a gente lá no iTunes, deixar o seu review maroto, que a gente tá muito, muito perto de chegar a 200 reviews, tá? Então, um marco comemorativo. Não esquece também, né? Vai lá, vê o que você pode fazer para contribuir com a gente financeiramente no Apoia-se. E um agradecimento muito especial para nossa equipe de pessoas que fazem esse programa acontecer. Né? Então vamos lá. Equipe de edição. A gente tem uma equipe de edição agora, que é Ana Clara Fonseca, Samuel Gambini. E além disso, a gente tem o Ney Costa fazendo as ilustrações, todas as artes para a gente. And Leandro de Oliveira fazendo nossas teasers. A gente também tem na vitrine, trabalhando juntos, Ney Costa, Diego Ferri e Joana Nunes. E além disso, nossa equipe linda e maravilhosa de revisão, que é a Thalita Martins, Karina Xavier e Rodrigo Pimentel.
Caraca, tá muito grande essa empresa.
Não é? A gente se vê daqui a duas... Não, 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 não!
Não, mudou!
A gente se vê na próxima quinta-feira, porra!
Porra!
Às 10 da manhã, com o nosso Tricotox. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!
E tenha uma semana supimpa!
Finalmente!
Valeu, gente. Você vai estar escutando isso já meio adiantado, mas essa semana foi semana da Parada Gay aqui no Rio. Então, um beijo pra galera LGBT aí.
Boa. Um beijo sempre pra vocês.
Tá. Um beijo sempre.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, esse podcast lindo, maravilhoso, de número 38.
Lindo, hein?
Cabalístico.
Cabalístico.
Não, não, 38 não é cabalístico. 38 é porra, foda-se, 38.
É sim.
É, se você quiser.
38, você soma da 11. 11 soma da 2.
2 é o quê?
É uma parada
3 maneira. 3 é o cabalístico. 3 é cabalístico.
Cara.
Não, cara.
Dane-se. Vamos começar de novo? Vamos lá, então. Começar de novo.
Percebeu que você foi querer brigar comigo que o número não era cabalístico.
Lembrando,
e a parada foi enrolando, né?
Lembrando que
se você simplesmente aceitar, a coisa vai mais rápido.
Lembrando, né? Vamos lá, gravação rápida. Então vamos de novo.
Ele respondeu.
Eu vou falar uma coisa: todas as camisas que chegam, a gente experimenta.
Test drive.
E depois a gente embala de volta.
Que isso, cara? Para com essa porra. Que isso, cara?
Com então, BM sou eu. Isso,
cara? Então depois você pode acabar comprando uma camisa que foi usada por um de nós três.
GG é o Berto. E o Extra G é o Queiroz.
E você é o PPP. PP e M.
PPM, isso aí é.
Caralho, cara, não faz.
Olha
isso.
Que legal, olha
marketing
que legal.
Negativo,
você
Berto
pode
sabe.
Estar comprando uma camisa que foi usada por nós.
E a gente frega no nosso corpo ainda.
É. Mas a gente tomou banho. Okay, na maioria, né? Das vezes.
Obrigado, gente. Vocês estão ajudando bastante a loja.
Faz o recado aí que tá, tá corrido.
Psicologia?
Adleriana.
Adleriana.
Eu acho que vocês não conseguem falar com língua presa.
Por que tem que ser, por que o D é mudo? Pode ser Adle, não?
Adle?
Adle? Não. Adleriana.
Fala de novo.
Adleriana.
Adleriana?
Aí, consegui.
É porque a minha língua presa ajuda.
Aham, tá vendo? Fala até melhor que eu.
Já viram aquele vídeo do cara tocando violão?
Que isso, cara?
É muito maneiro o vídeo. Eu fiquei vendo incessantemente.
Disciplina positiva?
Desculpa, vamos lá.
Por favor.
Hã? O quê? Hã? Tipo freudismo e...
Freudismo? Freudiano.
Freudiano.
Isso aí. Tá bom, você tá mandando bem pra caralho.
Freudizino.
Ok, afrodisíaco.
É.
Tá bom. O Rudolf Dreikers e o Alfred Adler, eles começaram a produzir juntos em 1920.
Você percebeu?
Fala rápido isso.
Fala de novo com o sotaque que você falou.
Rudolf?
Rudolf.
Sério que a gente não vai conseguir passar, tipo, do
Não vai, do porque ponto. Você tem que falar direito.
Não, agora sério. Vamos.
Se você não falar direito, eu não vou deixar você continuar essa porra.
Rudolf, é isso? É. Tá bom,
Rudolf. Não, fala sério, fala mal, vamos continuar. Vamos fala lá. Zoeira, que tá demorando muito mesmo.
Então vamos lá.
Pedindo para o filho descer da estante. Porra, moleque!
Nossa, filha da puta! Não grita, estourou tudo.
Jogou Maquiavel aqui.
Na mesa,
nossa,
assim,
ó. Deu vontade não, até de pesado. Cantar o funk lá.
Assoprar vale a pena.
Não faça isso, por favor.
O funk do Adnet.
Obrigado. Não faça isso.
Vai, Maquiavel. Eu não tem Maquiavel no funk.
Não, tem não.
Eu deu vontade de cantar.
É, boa.
Meu Deus do céu. Vambora. Isso aí. Ripa na chulipa. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.